Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
Eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 193, sendo gravada num sábado à noite. Muita festa, alegria, por aí. Aqui é um podcast normal. Essa semana não está saindo na sexta-feira tradicional, porque estávamos de folga. A gente se deu umas férias, né?
Olha, acho que foi a primeira em muito tempo.
É, então 3 dias que a gente foi pra praia, curtimos um solzinho. Se você quiser ver a gente no YouTube, como estamos corados, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube que a gente tá gravando este podcast. Voltamos ontem à noite e agora estamos gravando essa edição que vai ao ar especialmente no domingo. Mas semana que vem tudo normal.
É, estamos descansados, revigorados e um pouco ardidos.
Tá um pouquinho ardido, tava um sol. Jesus! Eu até lembro o que aconteceu na quarta e na quinta. Na sexta, não tenho muita memória, não.
Porque você tava com uma insolação desgraçada.
Nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro de alguns trechos do dia que eu tava com ar-condicionado. Do resto, era só meu corpo batalhando pra eu continuar vivo, assim.
Continua existindo em busca de gelo.
Aí, a gente perdeu, né, alguns jogos. Conseguimos hoje assistir algumas coisas, tudo pra se recuperar. Mas talvez a gente tenha perdido o jogo da temporada.
É,
dos mais malucos.
E o curioso é que enquanto a gente grava isso, pode estar acontecendo de novo.
É, porque a gente só conseguiu gravar à noite e começaram umas partidas aqui. Já teve o jogo da revanche do Blake Griffin, foi um pouco mais cedo. Meteu 44 pontos no Clippers. Primeira visita dele ao Staples Center como ex-Clippers.
E daqui a pouquinho, pra gente, começa o Spurs e Thunder outra vez.
Parte 2.
Parte 2, porque é um desses jogos espelho.
É, eu adoro os jogos espelho. Eu acho que dá um climinha de...
De playoff.
Pré-playoff, assim. Ensaio de playoff. Pô, mas daqui a pouco a gente fala da dupla prorrogação de Spurs e Thunder. Antes, vamos fazer carinha do jabá.
Boa.
Então, você tem aí, Danilo, 93 segundos pra fazer isso, que eu não estou contando.
Eu vou fazer no meu ritmo, porque eu tô vindo de férias.
É, então, cara. Compra aí uma miçanga, velho.
Não, ao invés de comprar uma miçanga, compra uma assinatura do Bola Presa.
Ué, essa semana um amigo assinante falou: eu sou assinante e quero dar uma assinatura de presente pro meu irmão.
Que legal.
Então, tá aí. Muito melhor bacana. Presente que você pode dar pra alguém.
Olha, é um presente de Natal atrasado. É. A gente é o Bola Presa, do blog bolapresa.com.br. Então a gente tem um site com textos semanais, com nossas análises gigantescas sobre a NBA. Mas os nossos assinantes, quem mantém o blog existindo, recebem conteúdo extra. Então o pessoal entra lá no apoia.se/bolapresa. Ajuda a gente a partir de R$9. Com R$9 você tem acesso a 2 textos exclusivos por semana. Um é o Filtro Bola Presa, que é uma coleção de amenidades, estatísticas, causos, diversões e mascotes.
Muitos mascotes.
Muitos mascotes.
Tudo que envolve a pelúcia na NBA.
Com R$14 mensais você tem acesso a 2 podcasts extras, além desses aqui que são abertos. 2 extras só para os assinantes, fechados. Um é sobre algum tema mais amplo, mais aberto. Acabou de sair um, né?
É, saiu um bem divertido que a gente falou sobre ineficiências de mercado. Coisas que foram exploradas na história da NBA para um time ganhar vantagem sobre o outro. Desde ter jogadores negros, que era um tabu nos anos 50. Alguns times começaram a falar: quer saber? Eu vou ter um ou outro aqui e ele vai ganhar muitos títulos. É. Até coisas que não tem nada a ver com questões sociais, que é hoje arremessar mais bolas de 3.
Boa.
Então foi um podcast bem divertido que, se você assinar hoje, você pode ouvir ele. E todos os outros 30 que vieram antes.
Boa. E além disso, ainda tem os podcasts extras mensais, só com perguntas dos nossos assinantes. E por R$20 mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que a gente discute basquete, faz perguntas para o podcast especial e participa das peladas Bola Presa, que a gente joga aqui em São Paulo todo mês. Se você não é de São Paulo, mas é assinante, entra em contato e aí, quando você estiver passando aqui para São Paulo, a gente se vê e joga.
E uma coisa para a gente avisar, eu não avisei os assinantes nem do grupo ainda, eles vão ficar sabendo agora pelo podcast.
É.
O Israel, que é um assinante nosso e que viaja bastante pro Canadá e pros Estados Unidos, acabou de trazer pra gente muitas meias que vamos sortear pros assinantes.
Meias.
E a gente sabe que nosso grupo ama meias.
Por algum motivo, existe um fetiche por meias.
A meia do Warrior, eu não tenho nenhum fetiche por meia.
Eu também não.
Ainda mais nesse calor.
Várias vezes eu não uso também.
Mas a do Warriors tá lá piscando pra mim, falando, fica com você.
É mesmo?
Não sorteia, não.
Gente, ele tá te levando pro lado negro da meia.
É. E tem uma meia que ele falou que tava baratíssima. Ele foi pra Toronto e trouxe. Pichincha, a mais barata de todas. É uma meia do DeMar DeRozan. Tem a foto do DeMar DeRozan na meia. Você vai vestir o rosto do DeMar DeRozan no seu tornozelo.
Devia estar muito barato, né?
Ele tava barato, porque, né? Ex-namorada.
Não se encontra mais entre nós.
Mas algum feliz assinante do Bola Presa vai ganhar uma meia do DeMar DeRozan no Raptors.
Olha só. Então, entre lá no apoia.se/bolapresa, assina a gente e concorra a esses prêmios incríveis.
Isso. Bora falar de basquete?
Bora.
Bom, vamos começar com uma demissão.
Começa dando notícia ruim. Quer dizer, notícia ruim pra quem, né?
Pra quem foi demitido. Quer dizer, às vezes não, né? Porque quando o técnico é demitido, geralmente ele continua ganhando o salário dele, só que sem ter que trabalhar.
Ou seja, ele ganha milhões de dólares?
Eu chamo de sonho, eles chamam de demissão. O Tom Thibodeau foi demitido do Minnesota Timberwolves.
O que todos os outros jogadores do Wolves também chamam de sonho.
É. E eu fiz um post sobre isso, até para quem quiser dar uma olhada lá no blog. Foi esquisito, porque ao mesmo tempo eu fiquei chocado, tipo, demitiram o Tibbs. E depois falei, nossa, mas a gente conversa disso antes de começar a temporada. É a mais anunciada da NBA inteira, a demissão mais anunciada de todas.
É que eu não tenho memória, mas quem ouve aí o podcast sabe que a gente deve ter cogitado essa demissão muitas vezes nesse ano.
A gente falou disso quando teve a treta do Jimmy Butler antes de começar a temporada.
É verdade.
A gente falou, tipo, ah, não dura.
Não é possível, né?
O máximo que a gente falou é, tipo, ah, dura até o fim da temporada. Mas o que dizem é que pegou bastante, isso acabou até entrando no post, é que o Glenn Taylor, que é o dono do time, estava meio preocupado porque agora é o momento onde os times começam a vender os season tickets do próximo ano.
Entendi.
Então agora a gente chegou oficialmente no meio da temporada. A maioria dos times estão aí com 40, 41 jogos. Então chegamos no miolo. E você começa a fazer as ligações para os caras que já têm os season tickets.
É, para quem não sabe, o season ticket você compra é um ingressão que vale para a temporada inteira.
É, são um pacotão de 41 ingressos.
E custa uma fortuna.
Todos os jogos que você faz, que o time faz em casa. Então é o momento que o time começa a vender a próxima temporada.
Uhum.
Então eles que estavam pensando nisso, tipo, qual a expectativa da próxima temporada? A gente quer associar o Thibodeau à próxima temporada? A torcida não vai com a cara dele? Bota a culpa muito nas costas dele? Então dizem que isso pesou um pouco.
Entendi.
Mas mesmo assim pegou muita gente de surpresa, porque ele passou por momentos bem piores e não aconteceu nada.
Sabe como às vezes a temporada de uma série tem um tema? Um episódio de uma série tem um tema? Parece que o tema dessa temporada era técnicos serem demitidos fora do momento certo. E o Tibbs foi nessa chave. Porque eles tinham acabado de vir de vitória.
É, duas das vitórias mais convincentes da temporada. Ganharam do Lakers de 30 pontos de vantagem.
É, o Karl Anthony Towns falou abertamente que ele sentia que o time finalmente estava entrando num equilíbrio com o Thibodeau. Que finalmente as coisas estavam se azeitando.
Ele comentou que, né, ele estava numa fase boa com o Thibodeau. Porque antes ele tinha falado no começo da temporada e falou, a nossa relação é profissional. Tipo, a gente conversa e não tem problema nenhum. Mas deu a entender na resposta que era, tipo, a gente não briga.
Uhum.
É isso, ponto. Ele fala o que eu tenho que fazer na quadra, eu vou lá, faço, eu não xingo ele.
Isso, é. E tá, não dou uma garrafada na cabeça dele, parece tudo bem.
Mas era isso. Agora parecia que o clima estava mais ameno. E foi logo depois dessa vitória contra o Lakers, foi num domingo, em casa. E aí o Towns disse que, tipo, todo mundo ganhou. Foram lá no vestiário, tomaram banho, deram entrevista, deram risada, foram pra casa e chegaram a descobrir que o técnico tinha sido demitido.
É a demissão menos esquisita que a gente poderia ter na NBA. Tipo, é muito anunciada, mas nesse momento em particular, ela soa estranha.
No dia anterior, o Thibodeau tinha dado uma entrevista falando que aquele era o melhor momento do Towns na temporada. Nossa, sério? Eu entendo a ideia de, tipo, não tá dando certo, mas nesse segundo...
É muito estranho.
É. Até o David Blatt, lembra quando ele foi demitido do Cavs?
Uhum.
Eles não estavam satisfeitos com o David Blatt.
Há muito tempo.
Há algum tempo, mas o time estava ganhando, estava indo lá. E quando eles demitiram? quando eles tomaram aquela sapecada do Warriors no Natal.
Você espera dar merda.
Você espera dar merda. E o Warriors deu... O Wolves deu merda.
Sim, chama Wolves.
O Glenn Taylor, que é o dono do time, ele disse, segundo a imprensa local, que várias derrotas já tinham incomodado ele. Que foi uma até que rendeu post lá no blog quando eu falei do Andrew Wiggins.
É.
Que eles perderam do Atlanta, foi um desastre. E tinham perdido um pouco antes do Pistons. Tipo, aquele era o momento. Perdeu do Atlanta?
Não, capô.
Você não tem argumento pra se defender.
Que, aliás, o Sixers acabou de perder pro Atlanta.
É, a gente vai falar dos Sixers um pouco hoje também. Então, tiveram oportunidades. Teve a crise do Jimmy Butler, que o Thibodeau não soube resolver nem como técnico, nem como manager.
É.
E foi durando. Mas, bom, foi esquisito, porque é o Wolves e eles fazem merda até quando fazem a coisa certa.
Eles conseguiram fazer a coisa mais obviamente correta do mundo parecer um erro, né?
Mas é isso, acabou a era Timberwolves em Minnesota.
Finalmente.
É.
E todos os relatos sobre como está o clima em Minnesota dizem que está todo mundo feliz, eufórico, livre. E que mesmo que as expectativas ainda sejam de playoffs, e que é óbvio que eles têm que lutar para ir para a pós-temporada, que agora ninguém está pensando nisso. Agora todo mundo quer simplesmente jogar basquete. E eu vi o Towns dar um toco e gritar, comemorando.
Foi animal o toco, aliás.
Foi,
ele mandou na quinta fileira.
Parece que eles estão animados, parece que agora faz sentido se esforçar.
É, parece que o clima estava muito ruim. O que eu acho mais impressionante é de como o clima estava uma aposta, de como nos últimos tempos a gente está falando de como o Towns não defende tão bem, embora nessa temporada ele está melhorando.
Sim,
tá,
é verdade.
Tá ok. De como o Wiggins não tá jogando como ele jogava bem, até quando era mais novo. E há, sei lá, 2 anos, era o sonho. Porque o Thibodeau era um técnico desempregado que não devia estar desempregado. Ele era considerado um dos melhores técnicos do mundo. No seu top 3 da NBA, o Thibodeau tava lá.
Ele tinha feito coisas com o Bulls que a gente não imaginava que eram possíveis.
É. E o Wolves era o emprego dos sonhos.
Pra qualquer técnico.
Pra qualquer técnico, porque era um time que... tinha 2 grandes estrelas jovens, tinha espaço para contratação, tinha contratos que você podia trocar por alguém, que foi o que eles fizeram pelo Jimmy Butler. Então tinha espaço para crescer e era um time sem cara ainda. Era o técnico chegar e botar o estilo de jogo dele e correr pro braço.
É, parece um passado muito distante, tipo dinossauros, assim.
É.
Mas a gente achava que o Wolves era um modelo de reconstrução. Era um time que tinha se reconstruído e que só precisava de uma grande... palavra, uma grande figura que desse pro time uma identidade.
E chegou o cara que mais identidade tinha, que era o Thibodeau, e deu tudo errado.
É, acho que a gente nunca viu um técnico defensivo fazer um trabalho tão ruim defensivamente com uma equipe, e a defesa deveria compensar todo o resto. Mas se a defesa não tava funcionando, todo o resto era uma porcaria.
E o ataque deu certo ano passado. Foi esquisitíssimo. Foi muito esquisito. Mas o importante é que não rolou. E o novo técnico agora é o Ryan Saunders, que é o filho do Flip Saunders, que era técnico, era manager do Wolves e acabou morrendo de câncer logo antes do Tibbs assumir. E ele é um dos técnicos, é o técnico mais novo da NBA agora, embora seja técnico interino só. E logo no primeiro jogo, o Towns cometeu uma falta, foi pro banco, tipo a quarta falta dele, foi pro banco, aí o Saunders foi falar com ele. O Towns xingou tanto... A câmera pegou todos os palavrões que ele falou. Acho que tudo que ele queria falar pro Thibodeau e nunca falou pro moleque novo.
É, mas... foi só pra extravasar mesmo, né?
Mas eles ganharam do Thunder com 40 pontos do Andrew Wiggins. Porém, o Wiggins sempre joga bem contra o Thunder.
Ah, é uma coisa
sempre.
Com o Thunder?
Então eu não sei se eu levaria em consideração isso.
Mas eu achei legal que teve banhinho de gelo no técnico
tipo,
moleque.
A primeira vitória dele.
Então, tipo, é um clima completamente diferente. E eu vi um pessoal comentando que o técnico já fez erros táticos, já foi engolido, já fez um monte de merda, não tá preparado pra isso. Mas ninguém se importa, ele não é o Thibodeau. Pronto.
Eles estão naquela fase alívio, né? Sempre que tem um técnico que o clima fica pesado, você contrata alguém... que é conhecido por ser tranquilizador, que não grita. Fazem isso o tempo inteiro no futebol, fazem isso. Trazem o cara novinho, moderno, que é de boa, dá errado, e trazem o cara casca grossa, que berra e é um general.
É, parece um ciclo infinito.
É, e aí quando dá errado isso, trazem um técnico mais tranquilão, surfista.
É, você tá falando do David Blatt, quando ele saiu, eles deixaram o Tyronn Lue só porque ele era gostado pelos jogadores, sim, do Cavs, era um conciliador.
E o Saunders era isso, ele tava no grupo. Dizem que ele ficou até bem amigo do Thibodeau, porque os dois são viciados em basquete, gostam de conversar de ajustes táticos. Mas ele não era uma figura de poder, né? Então ele tinha mais... A relação com os jogadores era diferente.
Uhum.
Era de conversar, era de bater papo. Então, é tipo, sei lá, você tá na empresa e o chefe tá de férias. Tudo fica mais leve, assim. Até o cara que assumiu o lugar do chefe é o seu brother lá. durante um mês ele vai ser chefe? Beleza.
Já bebeu cerveja junto.
É. Então tá esse clima do Wolves, mas é temporário, gente. Se tem uma coisa boa pro Wolves, é que o Towns e o Wiggins ainda são muito jovens e ainda jogam bem. O Wiggins, altos e baixos, eu botei lá no post todas as preocupações que ele traz, mas ainda muito jovem. E ainda tem uns jogos que você, especialmente contra o Thunder, teve... Ano passado ele meteu aquele game winner de 3, quase no meio da quadra, e ganhou o jogo.
Ah, eu lembro.
Nessa temporada ele fez uma bola da vitória, faltando, sei lá, 20 segundos, uma bandeja em cima do Steven Adams pra ganhar o jogo também. E agora esses 40 pontos. As médias dele contra o Thunder
são
é
incríveis,
coisa,
né? Eu fico com essa sensação de que tudo que eles precisam é de um recomeço simbólico. Sabe, alguém que fale, vamos esquecer tudo o que aconteceu na carreira de vocês antes. A carreira de vocês começa agora. E aí treina direitinho e obedece taticamente. E eles têm a chance de fato se importar. Mas eu não sei se é no meio de uma temporada, com um técnico que não tem absolutamente nenhum nome.
É, pra essa temporada, com esse Oeste, eu não... Eu tô meio que tirando eles da briga pros playoffs. Quer dizer, na briga tudo bem. A briga eu acho que eles ficam. Agora pra ganhar a vaga eu...
É difícil, né?
É, o Towns e o Wiggins vão ter que jogar muita bola.
Acho que eles precisavam de um outro contexto, sabe? Seria, se eu fosse dono do Wolves, eu mudava a identidade visual. Começa tudo de novo,
volta
assim.
Volta a usar o uniforme do Garnet lá.
Isso, volta.
É mais legal, aquele preto.
Muito mais legal. Volta pra alguma coisa, mas tipo, muda tudo. Dá pra eles uma sensação de que agora é o começo.
Muda pra Seattle e chama de Supersonics.
Seria excepcional, mas aí joga esses jogadores fora que eles não são bons o bastante.
É que o Wolves faz tudo certo há tanto tempo e o certo dá muito errado. Eu já sei lá mais o que dá pra fazer.
Mas e eu fico com essa sensação de que se eu mandar o Tibbs embora, por que não ficaram com o Jimmy Butler? E aí mandam o Tibbs antes.
É que o problema do Jimmy Butler era com todo mundo.
Ah, talvez sim, o Thibodeau ficasse todo mundo feliz.
É que eu acho que o Thibodeau era o único cara que o Jimmy Butler respeitava na franquia inteira.
É,
pelo histórico deles.
É, e vamos ser sinceros que o Jimmy Butler tá dando problema de novo no Sixers, então acho que não tem ninguém que fosse capaz de parar isso.
Você quer pular pra esse assunto? Porque o Wolves, a gente ainda tem que ver se vai mudar alguma coisa com o técnico novo. Foram dois jogos só que eles fizeram até agora. Dois jogos apertados, ganharam um, perderam outro. Não sei se ainda dá pra ver todas as mudanças que vai trazer, a não ser essa que é o que reportam de lá. E o que até apareceu dentro de quadra, que é um time mais leve.
Uhum.
Sem esse peso, tipo, a gente não queria mais esse cara aqui e ele não tá.
É, essa é a parte... Obviamente visível, acho que o resto, se vai haver alguma mudança tática, a gente vai descobrir no futuro. Talvez nem haja nada. E quando o Tyronn Lue assumiu, não era sobre isso, né? É tipo, mantém o que já tá funcionando, mas com outro clima. E às vezes é tudo que um time precisa.
Mas essa do Thibodeau vai pro histórico do Wolves, de grandes técnicos, grandes jogadores, grandes times que eles montaram.
E fracasso.
E fracasso.
Puro fracasso. É o puro fracasso do milho verde.
Você devia pensar, um time que teve Kevin Garnett, depois Kevin Love, depois o Karl Anthony Towns, eles deviam estar indo para os playoffs 20 anos seguidos. Não ficar 14 anos fora.
É um time absurdo. Que teve o Kevin Garnett e não conseguiu ir para as finais da NBA.
Teve uma vez que eles passaram da primeira rodada dos playoffs. Uma.
Que eles chegaram na final do Oeste.
Isso. Só.
É ridículo.
É muito pouco. E tiveram o Kevin Love fazendo, dando média, quebrando recorde. E nunca foram pros playoffs com ele. É. Não sei, tá chegando aquele campo Clippers que você fala, não sei.
Eu não sei mais porquê, mas vai dar errado.
Porque
né?
Falta explicação, a gente apela pro sobrenatural.
Tem que fazer o mapa astral do...
É maldição do Minneapolis Lakers. Só um time pode dar certo nesse estado. Bom, já que a gente falou do Jimmy Butler, ele deu merda de novo. segundo a imprensa da América, ele brigou muito feio com o Brett Brown, técnico do Sixers, em relação ao papel que ele está tendo no time, que ele acha que ele deveria estar sendo mais utilizado e melhor utilizado. E segundo o que falaram, o grande problema foi como ele disse isso, que foi numa sessão de vídeo com todo o time presente e que ele foi muito desrespeitoso
com o técnico.
E é o terceiro time onde acontece isso, em sequência com o Jimmy Butler. Então parece que...
não tem ambiente bom pra ele.
É verossímil a história, sabe? Você ouve e fala,
faz sentido.
Faz todo sentido o Jimmy Butler fazer isso. O Brett Brown disse que foi ok. Foi uma conversa normal. Mas técnico nunca vai falar, tá tudo ruim mesmo.
Técnicos que querem manter o emprego tentam colocar panos quentes em tudo, né?
Mas e aí, porque eu não acho errado o Jimmy Butler. Ele chegou num time novo no meio da temporada e ele sente que ele não está sendo bem utilizado. Eu acho que faz parte, até como jogador experiente que ele é, rodado, fala, eu posso render melhor assim. Isso não funciona para mim. Isso faz todo sentido para mim.
Faz sentido, mas o problema é que o Sixers já existe. Já é um time que já tem um esquema, já tem coisas funcionando, que já teve muito sucesso na temporada passada, antes mesmo do que a gente achava que era possível. Então, faz parte você chegar e não estar sendo usado em seu potencial pleno, porque outros jogadores já têm papéis, já têm funções desenvolvidas na equipe. Eu acho que é o caso de você ir aos poucos conquistando esse papel. Acho que o Jimmy Butler não tem paciência para absolutamente nada.
Eu acho que ele não tem tato. Porque o que ele falou quando ele disse, quando ele saiu do Wolves, que ele reclamou, sem citar nomes, mas ficou tudo óbvio, elogiando até o Sixers. Nos primeiros jogos que ele falou, que ele chegou na Filadélfia, ele disse, o que eu gostei aqui é que eu posso falar do jogo, reclamar alguma coisa e ninguém leva pro lado pessoal.
Uhum.
Dando a entender que, quando eu reclamava no Wolves, todo mundo ficava bravinho. E aqui o pessoal é profissional, aqui eles entendem que eu só quero melhorar o time. Mas talvez ele seja muito escroto. Talvez ele não tenha tato para se comunicar com outras pessoas sem ofender. E talvez não. Muito óbvio que alguns entendem isso melhor. Ele gravou um podcast com o J.J. Redick e o J.J. Redick deu razão para ele. Grita comigo que eu fiz merda e beleza. Faz parte.
Tem jogadores que adoram. A gente imaginou que, por termos de personalidade, o Embiid provavelmente ia lidar bem com isso. E que eles iam ter uma relação que funcionasse. É que, às vezes, você não pode fazer isso com comissão técnica. Né? Esses times são montados em cima de hierarquias.
E tem outra coisa do tato. Você vai gritar com o seu técnico, você vai gritar na frente do time inteiro. Uhum. É uma questão de autoridade muito séria você questionar o líder na frente do grupo todo.
Mas tem um problema aí que eu acho que é, inclusive, tático do time. Dá pra usar o Jimmy Butler... plenamente, para que ele passe tanto tempo com a bola na mão e dê tantos arremessos, você vai ter que perder muita coisa de jogadores que não podem contribuir de outra maneira.
É a discussão que a gente teve quando ele foi contratado. Uma discussão longa, tá longe de ser um encaixe óbvio.
Claro.
E se não é um encaixe óbvio, você não resolve no grito depois de um mês. Você tá sendo mal utilizado, beleza. Você pode até avisar, você pode dar uma dica. Essa jogada deu certo, a gente devia fazer mais. Mas você sai esperneando...
Times vencedores, times campeões, muitas vezes não têm todos os seus jogadores, todas as suas estrelas jogando no máximo. Pensa no Heat, múltiplas vezes campeão com LeBron, Wade e Bosch. Todo mundo teve que dar um passo para trás. O LeBron não passava tanto tempo com a bola nas mãos quanto nos tempos de Cavs. Wade teve que abrir mão de muita coisa no time e o Bosch abriu mão de quase tudo.
O Bosch virou outro jogador.
Outro jogador.
Outro estilo de jogo do que ele era no Toronto.
E com o tempo, o time foi pendendo mais pro lado do LeBron. E ele começou a ter que abrir mão de menos coisas e os outros jogadores abrir mão de mais coisas. Faz parte, é um processo. Você não pode estar todo mundo jogando na mesma quantidade que jogaria se fosse a estrela solitária de um time.
Trust the process. Né? Eles deviam saber disso.
Justo o Sixers. Então, existe uma questão aí. O Ben Simmons precisa da bola nas mãos para jogar de costas para a cesta, para criar passes, para iniciar as jogadas, porque ele não é útil de outra maneira, ele não arremessa.
E eles estão tentando coisas diferentes, do tipo usar o Ben Simmons como o homem que faz o bloqueio no pick and roll.
Uhum.
Um jeito de envolver ele no ataque com a bola na mão do Jimmy Butler. Então o Butler taca a bola como ele quer, tipo, no meio da quadra, lá, mil dribles. E o Ben Simmons faz o bloqueio. Mas não é óbvio o que você vai fazer depois disso, porque o Ben Simmons não pode fazer o pop. Ele não pode abrir para a linha de três. Exato. Porque ele não arremessa. Então são jogadas bem específicas. Ele vai fazer o quê? Vai cortar em direção ao garrafão? Então o Embiid não pode estar lá.
É difícil, o encaixe é difícil. E quando você tem grandes jogadores, e são vários grandes jogadores, porque o time passou um processo de reconstrução longo para conseguir tantas estrelas, todo mundo vai ter que dar um passo para trás. Menos J.J. Redick, que tem que dar três passos para frente. Ele precisa jogar muito mais do que seria o recomendável. Mas é isso. Os times, às vezes, precisam tomar essas decisões difíceis. Se o Muscala fica em quadra porque eles estão de bola de três pontos... Isso significa que, infelizmente, o Jimmy Butler talvez tenha que abrir mão de algumas posses de bola.
Eu tava vendo números do Butler no Sixers. O número de jogadas de pick and roll envolvendo o Butler em relação ao que ele fazia no Wolves caiu mais da metade.
Uhum.
E é a jogada que ele se sente mais confortável. Mas o que é mais preocupante é o aproveitamento do time com os três juntos. Embiid, Simmons e Butler... O número de pontos que eles fazem e tomam a cada 100 posses de bola é quase igual. É tipo elas por elas.
Entendi.
Não, o trio de ferro deles não faz a diferença. Não é o momento do jogo onde eles deslancham.
Eles não abrem vantagens que depois os reservas perdem.
Dependendo do jogo, eles perdem. E aí no outro jogo dá mais certo, encaixa, aí fica meio pau a pau. Mas eles não descobriram ainda como jogam juntos. Mas em compensação, eles jogam juntos só 17 minutos por jogo. Dos 48. Então começam juntos, aí o Embiid sai, fica só Simmons e Butler, aí o Simmons sai, o Embiid volta, eles vão controlando. Mas os três juntos jogam pouco e não tá dando certo. Ou não tá dando tão certo assim.
Perfeito. Não é dominante como deveria ser.
Não é dominante como deveria ser um candidato a título do Leste com seus três melhores em quadra.
E infelizmente não acho que isso se resolve dando mais espaço e aproveitando melhor o Jimmy Butler.
E é um time. O Sixers acho que é o time que eu mais assisti nas últimas duas temporadas, tirando o Lakers, que é o time que eu torço.
Uhum.
E o mais legal deles é o quanto eles são disciplinados e quanto eles têm jogadas desenhadas, eles dão muitos passes, várias movimentações sem a bola. E o Jimmy Butler é meio anti isso. O que às vezes é bom.
Às vezes eles precisam disso.
Às vezes,
né?
Eles precisam de alguma coisa só pra, tipo, consiga um ponto agora, por favor, porque. Nossas jogadas são meio manjadas, ninguém tá meio quente no jogo.
Às vezes eles não conseguem encaixar absolutamente nada, né? De chorar na calçada. O ataque fica totalmente empacado.
E aquilo que a gente já falou várias vezes, quanto mais passos você dá, mais chance de turnover você tem.
Então em bolas decisivas.
Defesa tá apertada, o time tá meio nervoso, o passe não tá saindo tão preciso. A melhor coisa é, tipo, joga a bola na mão do melhor jogador.
Uhum.
Deixa ele sozinho no mano a mano, consegue uma cestinha aqui, tira o sufoco. Isso que o Butler devia trazer... Mas é uma coisa tão pontual que ele sente que não tá participando.
É. E ele não parece estar pronto pra dizer, pra participar de um time campeão, eu talvez tenha que fazer menos coisas.
É. Que é o tipo que é mais uma das milhares de coisas que a gente vê o Warriors fazer e a gente não pode ignorar.
A gente se esquece que o Stephen Curry deu 200 passos para trás quando o Kevin Durant chegou.
É.
Ele teve que abrir mão de ficar tanto tempo com a bola na mão, de iniciar a jogada. Muitas vezes ele é só o homem que faz o corta-luz, em vez de ser o homem que recebe um corta-luz. Agora ele tá tendo um pouco mais de protagonismo, mas ele abriu mão disso por duas temporadas.
O Draymond Green abriu mão de fazer ponto.
É.
O Klay Thompson não dribla mais a bola. Você viu quando o Curry tava machucado, o Draymond Green tava machucado, o Klay Thompson batendo, infiltrando, jogando mano a mano, que às vezes nem dava certo, mas você via que ele era capaz de fazer pontos assim. E aí depois, agora que tá todo mundo saudável, ele faz 40 pontos com 4 dribles.
Ele é um dos que menos dribla na NBA.
É, tipo, ele não precisa. Quando tá todo mundo lá, ele abre mão.
Uma coisa que eu sinto falta é que o Warriors tinha jogadas do Klay Thompson e do Shaun Livingston de costas pra cesta. Eles não têm mais como fazer isso. Porque você tem que dar posses de bola pro Kevin Durant dar arremessos que, mesmo que sejam contestados, são livres.
É, porque ele é gigantesco.
Porque ele é gigante. Então, faz parte. E é um time que tá aberto a fazer isso. O Cousins volta agora dia 18 de janeiro, né? Isso. Então, em 5 dias você vai estar vendo aí o Cousins voltar e ser imediatamente titular. Porque o time concordou que seria bom que fosse dessa maneira e o técnico Steve Kerr disse que vai ser instantâneo. Todos os jogadores estão cientes que eles vão perder posse de bola para o DeMarcus Cousins poder brilhar.
E todo mundo aceitou.
Tá tudo bem. O time foi atrás do Cousins. Prometeu pra ele coisas. Falou, olha, aqui a gente vai fazer você um campeão. Aqui você vai ter a bola na mão pra fazer blá, blá, blá. E aí eles têm que fazer a promessa ser cumprida. Isso inclui, talvez, o Curry arremesse menos. E tudo bem.
Nunca reclamou na vida.
Imagina. Então, às vezes a gente olha pro Jimmy Butler, vê os números, vê o que ele é capaz de fazer, e a gente esquece que isso não é o suficiente.
É, a parte que o pessoal quer imitar do Warriors é, ah, vamos juntar um monte de All-Star aqui. Essa parte é divertida. A outra de ficar mudando o estilo de jogo, não fazer o que você quer quando você quer, isso a galera tem mais dificuldade, e especialmente o Jimmy Butler, meu Deus.
Sem dúvida. E o Sixers?
São várias pessoas de vários times, em vários casos, em diversas situações, acontece a mesma coisa envolvendo o mesmo cara.
É, tem alguma coisa aí. Sinto
ele,
muito.
Ele é o que tem em comum.
E o Sixers está numa situação muito complicada. O Jimmy Butler reclamando da função dele e peitando o técnico. Não faz muito tempo que o Embiid disse que ele não queria estar arremessando bolas de três pontos, que ele acha que ele é mais efetivo perto da cesta. E o Ben Simmons recentemente disse que o time é soft, que o time é molenga e que as pessoas não estão se dedicando demais na defesa.
Então os três principais já deram alguma reclamada.
Algum sinal
de
descontentamento.
Semanas,
é. É um time que não está vencendo o quanto gostaria. Perdeu para o Hawks nessa semana.
Perdeu para o Hawks, para mim, é sempre um alerta.
Deve valer dois, né?
Eles não estão jogando tão mal nas últimas semanas, mas é um sinal de alerta, porque aquele elenco...
É, você deveria estar vencendo. E quando tá tudo embolado, esses são os jogos que você não pode perder. É. Faz muita diferença.
É, o Sixers tá quase colado com o Pacers, com o Celtics lá no topo do leste. Não pode ficar vacilando à toa.
É, a gente sabe, né? Tá na regra da NBA que o critério de desempate é vitórias em cima do Hawks.
Aliás, o critério de desempate é derrotas pro Hawks.
Isso, é.
Você perdeu pro Hawks, tá eliminado.
Deveria.
O que essa discussão traz um outro assunto... Que depois acho que eu vou até aprofundar num texto, mas a gente pode gastar uns 3 minutinhos. Que é o quanto os times devem se preocupar em agradar esses grandes jogadores. Porque você precisa deles para ser campeão.
Sem dúvida.
Você não pode... Por mais chato que seja o Jimmy Butler, o Sixers fala, não aguento mais esse mala, algum time vai querer porque ele é absurdamente bom. É isso que faz um time ser campeão, é ter grandes jogadores com muito talento. Então você não pode abrir mão deles. Mas até que ponto você deve mudar a sua estrutura para agradar alguém? Eu acho que tem 3 casos principais agora. É o Sixers, que tinha um esquema tático direitinho, quadradinho, tentando encaixar o Jimmy Butler. É o Pelicans, que agora tudo que eles fazem parece que é para agradar o Anthony Davis.
Porque eles estão morrendo de medo dele ir embora na off-season porque acaba o contrato.
É. E depois é o caso do mesmo caso que tem a ver com free agency, que é o Warriors com o Kevin Durant. Tem uma matéria bem legal no The Athletic sobre isso, que é como nos últimos anos, desde que o Kevin Durant chegou, cada vez mais ele faz mais jogadas de mano a mano, mais pick and roll, que são as jogadas onde ele se sente mais confortável.
Parece que o time tá dando para ele aquilo que ele gosta mais de fazer.
De pouco a pouco o time vai entregando mais, e quando no começo era... Só o Durant se encaixa no que é o Warriors. Que funcionou perfeitamente.
É verdade.
Se encaixa fácil. Mas eles estão dando mais espaço para o Kevin Durant fazer pontos do jeito dele. Mais bola de meia distância.
E estava todo mundo desesperado que o Draymond Green ter brigado com ele no vestiário poderia ter empurrado ele para fora do time.
É, e que talvez o Warriors tenha suspendido o Draymond Green para
mostrar
para o Durant, tipo, ó, você estava certo nessa, a gente está do seu lado.
Porque poderia ter feito uma série de sanções privadas ali entre eles, mas eles quiseram suspendê-lo publicamente, o que parecia uma mensagem.
Então eu estava pensando nisso, tipo, quanto vale a pena? Parece que vale muito a pena, porque tipo, se o Kevin Durant fica no Warriors e assina um contrato de 4 anos, eles estão feitos. Eles têm o Curry e Durant em sob contrato por mais 3 anos.
Eu acho que o Kings é um exemplo interessante disso. Porque eles foram muito criticados por fazer tudo aquilo que o DeMarcus Cousins queria enquanto o Cousins estava por lá. Então ele derrubou técnico, eles mudaram o esquema tático, eles trouxeram jogadores, eles trouxeram o Rondo, por exemplo, quando o Cousins fez pressão para que ele viesse. Então, tudo feito ali para agradar. E o resultado foi, o time era uma porcaria.
Continuou uma porcaria.
Continuou uma porcaria, era um caos absurdo. E chega um momento em que você precisa olhar e falar, não valeu a pena. E eles fizeram todos esses esforços, se tornaram um time risível e trocaram o Cousins de qualquer maneira. Sabe, o Cavs fez tudo pra agradar o LeBron. E quando o LeBron foi embora, o time não existe. O time tá completamente destroçado. Mas é que o LeBron consegue vencer um título.
E o caso do LeBron eu acho que é bem emblemático, porque foi muito pessoal o negócio dele. Tipo, ele foi pro Cavs porque ele queria ser campeão no Cavs. Não era pelo que eles estavam fazendo lá. Não era pelo time que eles tinham. É porque, tipo, eu quero estar aqui. E aí o time fez um monte de coisa que agradou ele, que desagradou, que ele concordou, não concordou. Ele foi embora porque ele quis. Ele não foi embora porque a gerência não lidou bem com contratos. Não, ele fez a parte dele, acabou o contrato, ele queria ir pra Los Angeles. Então parece que o Cavs ficou muito preocupado em agradar, não sei o quê. E parece que tanto faz. Parece que o LeBron ia embora na hora que ele quisesse, independente do que o Cavs fizesse.
Ele cobrava que o Cavs fizesse coisas, mas ele não iria embora antes do título e ele não ficaria depois, né?
Então, essa tanto é a impressão fez, que eu tenho.
Mas são esses casos de que você pode destruir a sua franquia por muitos e muitos anos tentando agradar um jogador e ele pode ir embora, não importa o que você faça. Ou ele pode simplesmente não ser bom o suficiente para vencer um título sozinho.
E eu acho que muito tem a ver com o emprego do general manager. Porque eu acho que o general manager não está pensando na franquia como um todo, mas muito nele, no sentido de... Você quer ser o cara responsável por perder o Anthony Davis? Você é o manager que tinha o Anthony Davis na mão, fez tanta merda que ele foi lá e exigiu uma troca? Ou pior, foi embora quando virou free agent? Porque nessa off-season, o Anthony Davis vai receber provavelmente o Supermax lá, o contrato super máximo de um gazilhão de dólares. Você quer ser o cara que fez tanta merda que se oferece um gazilhão de dólares na cara da pessoa e ela fala não? De tão ruim que é aqui. Tipo, é isso que é humilhante, sabe? Aí eu acho que o pessoal se anima, mas eu acho que tem uma sintonia fina lá, bem difícil de até onde eu faço pra segurar o cara e até onde é só desespero que prejudica mais do que ajuda.
Eu acho que eu insisto com essa ideia de que times precisam ter identidades. Eles precisam ter uma estrutura, um plano que seja um plano de longo prazo. Não adianta você ter um plano para vencer em 2 anos. Você precisa ter alguma coisa maior acontecendo. O jogador, de alguma maneira, precisa se encaixar nisso. Você pode fazer pequenas concessões, porque o jogador, quando chega, precisa acrescentar ao time. Não vai ficar exatamente a mesma coisa. Mas você não pode abrir mão de todos os seus planos só para manter esse cara aí. E eu acho que esse é mais um desses casos em que o Warriors está fora da curva. Porque o que chega pra gente...
O pessoal ficou puto quando o dono do Warriors falou que eles estão anos-luz na frente, mas às vezes parece mesmo.
Parece mesmo. O que chega pra gente é, olha só, o Durant tá fazendo mais jogadas que ele gostaria, o Draymond Green tá tendo que abrir mão de coisas. Talvez isso não seja ideal, talvez o Draymond Green fique puto, talvez ele não volte. O Warriors já falou, e falou essa semana inclusive, que o plano deles é de longuíssima duração. Que não é sobre os próximos anos, é sobre décadas. Eles estão fazendo um tipo de dinastia que não tem que sobreviver aos jogadores atuais.
É uma ambição que a NBA não conhece, não existe isso. Né? O Spurs está tentando agora continuar relevante sem o Duncan e tá meio que...
Tá sofrendo.
Não desmoronamos, mas não é o que era com o Duncan.
Mas pode ser daqui a 2-3 anos e aí a gente vai ver que o plano deles de fato funciona. Mas quando o Durant chegou, o Durant não chegou arremessando tantas bolas. Ele se encaixou ali no time, ele era só um jogador a mais. Era o Curry que ficava enchendo o saco dele pra ele arremessar mais. Aí começou a vir os relatos de que o vestiário queria que o Durant participasse. Quando deu tudo errado nas finais da Conferência Oeste na temporada passada e o Rockets parecia que ia vencer aquela série, o time sem querer começava a dar bola na mão do Durant. Não era o ideal, não era o que eles queriam, não era nem o que Steve Kerr queria, mas os jogadores admiram o Durant num ponto.
O Rockets estava forçando o Warriors a jogar no mano a mano e falava, tipo, esse é o jogo do Durant, né? Bola nele. Os jogadores estavam assumindo isso, né?
É, e o Durant estava jogando nesse basquete que é confortável para ele porque os outros jogadores que se sentiam confortáveis de ver o Durant confortável. E no fundo aconteceu isso com o LeBron no Heat também. Não era pro LeBron ter tanto protagonismo, tão mais protagonismo do que os outros do time. Aconteceu porque na hora do aperto todo mundo colocava a bola nas mãos dele. Então, não é o time fazendo concessões para um jogador, se destruindo para que ele fique. É uma coisa que acontece naturalmente do fato de que os jogadores querem vencer.
E eu acho que do jeito que os jogadores pensam hoje, se um time mostrar muito desespero, ele acho que ele percebe que ó, aqui não tem futuro, não.
É.
Tipo, então, tem uns rumores aí de que o Pelicans está atrás de algum reforço, só que são os reforços que eles têm bala pra pagar, que é pouca coisa. Então eles estão atrás do Hawks pra ver se consegue o Jeremy Lin. Eles precisam de um armador a mais, especialmente vindo do banco. Mas não vai mudar o patamar de ninguém botar o Jeremy Lin lá.
É, não...
É legal, ajuda. Se eles não mandarem nada de muito relevante, é melhor do que o time de hoje. Mas melhor quanto? É o que o Anthony Davis vai olhar e falar, é verdade, agora eu vou ficar.
Não faz sentido. Tipo, se esse time não for para os playoffs agora, eles vão ter que trocar o Anthony Davis estourando no meio da próxima temporada, né? Que é quando termina o contrato.
É, nessa temporada... A data importante do Pelicans é essa temporada, porque é quando eles oferecem a extensão no máximo.
Uhum.
Se ele negar a extensão, quer dizer que o contrato dele acaba no fim da próxima.
Perfeito.
E aí, se ele negou a extensão bilionária...
É porque ele quer ir embora.
É porque claro. Ele quer ir embora. E se ele quer ir embora, o time vai trocar antes.
Então, tipo, se o time
então,
não tem sucesso...
por isso que o importante é essa off-season.
Se o time não tem sucesso nessa temporada, você vai ter que trocar no meio da outra. E aí, a gente sabe que é uma troca muito mais difícil de fazer.
É.
Porque são times que vão ter que apostar no Anthony Davis sem saber se ele fica por 6 meses. É uma desgraça.
Bom... Vamos para o próximo assunto, que é o jogo que a gente não pôde assistir. A gente teve que assistir a reprise já sabendo o que ia acontecer. Que teve um jogaço, a gente falou do Spurs e do Thunder um pouco aqui. Eles se enfrentaram na quinta-feira, né?
Foi quarta, quinta.
E vão se enfrentar de novo daqui a pouco. A gente está gravando no sábado à noite.
Vocês já viram? Se você está ouvindo o podcast.
Mas foi um jogo de 2 prorrogações. 56 pontos para LaMarcus Aldridge. Foi 24 pontos que o Westbrook fez?
24 pontos, 24 assistências, 13 rebotes.
Absurdo.
Então, ele é só o segundo jogador da história a fazer 24 pontos, 24 assistências e pelo menos 10 rebotes, junto com o Isaiah Thomas. Mas ele é o primeiro de todos os tempos a fazer 24, 24, 13.
É. Insano. E perder um jogo fazendo isso é triste.
É triste, é.
Mas foi, o que eu achei legal foi que foi 56 pontos do LaMarcus Aldridge. E o DeRozan jogou bem, embora não tenha feito tantos pontos assim, mas acho que deu 11 assistências.
Mas o mais incrível, eles acertaram o quê? As primeiras 11 bolas de 3 pontos? As
primeiras 14 bolas de 3 pontos. Então, mas o mais legal é que eles acertaram tanta bola de 3, 0 bolas de 3 do LaMarcus Aldridge e 0 do DeMar DeRozan. Então é um time muito legal que eles arremessam muito bem de 3. Em alguns jogos bem pontuais, eles arremessam até bastante de 3, mas não os dois grandes cestinhos deles.
É incrível.
É muito
fora
bizarro,
da curva.
É muito comparado com o resto da NBA.
Eles acertaram 16 bolas de 3 no jogo, o que é muito alto para o Spurs.
Para o Spurs é acima da média.
É alto e coloca eles num nível que parece que eles conseguem vencer qualquer equipe quando isso acontece. Mas o incrível é acertar 16 tentando 19.
Eles chutam muito pouco.
É pouquíssimo. Eles só arremessam essas bolas quando elas são livres. Eles buscam um altíssimo aproveitamento, não um altíssimo volume.
A gente falou, acho que com mais. A gente já falou isso num podcast, mas acho que a gente falou com mais detalhe no especial. Os dois times com melhor aproveitamento dessa temporada, que é o Clippers e o Spurs, são os que menos chutam de 3.
É
time que realmente, pra eles, bola de 3 só vale a pena quando é numa ótima situação. Então é esquisito. O Spurs chuta pouco, mas. Acertaram demais nesse dia.
Sem dúvida. E dá pra ver que é uma mudança do Popovich. Assim, ele colocou mais especialistas em 3 pontos na quadra. Eles deram muitos desses arremessos no primeiro tempo. A maioria deles foi no primeiro tempo.
Os caras viram especialista no Spurs.
Não é isso.
Derek White já arremessando de 3 no começo da temporada, olha. Não que eu fosse um especialista em Derek White, mas...
Tá jogando muito, tá jogando absurdo e tá quebrando jogada, como uma coisa que é importante. Alguém precisa fazer isso no Spurs.
Era pra ser o DeJounte Murray, era pra ser o Lonnie Walker, machuca todo mundo. Aparece o Derek White do nada. E aí dá meia temporada pra ele, treinando com o Spurs, e acontece isso.
E eu já tô convencido que o DeMar DeRozan é o armador desse time. É o armador principal.
Ele nunca deu assistência na vida.
Ele nunca deu assistência.
Junto com as bolas de 3, era o buraco no jogo dele.
Mas eles precisavam que ele fizesse isso, ele aprendeu a fazer. É um time incrível. Pois é. E a gente sabe que o Popovich não gosta de bolas de três pontos, ele não queria que o time arremessasse, mas ele não para de colocar especialista em quadra. E é isso, Belinelli com carta branca, deu 5 arremessos de 3 pontos, acertou todos.
Ele já disse que... Isso foi faz pouco tempo, quando depois daquele Spurs de 2014 que encantou o mundo com trocentas bolas de 3, ele falou que pra ele basquete não é isso.
É. Não, mas, não gosta.
É. Mas ele sabe que tem hora que é mais eficiente, tem hora que é o que ganha jogo. Então, como o objetivo dele é vencer, ele não tem medo de colocar. Mas que se ele pudesse escolher, o basquete não teria bola de 3 assim.
É, mas eu já sinto que esses Spurs de agora já é o Popovich fazendo mais concessões do que quando a temporada começou. Parece que quando ele recebeu o DeMar DeRozan, era um atestado de que eles não iriam arremessar de 3. E os primeiros jogos davam a entender isso. Agora não. Ele é um time que vai arremessar, que tem especialistas, só não vai ter alto volume.
Eu acho que o que muda em relação a alguns anos anteriores é como eles criam as bolas de 3.
Uhum.
Esse time lembra um pouco mais o Spurs do passado, que era a bola de 3 como uma resposta à defesa, e não como o que o ataque está buscando. Então eles enfiam bola na mão do Aldridge, enfiam bola na mão do DeRozan, eles vão para a meia distância, que é a praia deles, eles vão para a infiltração, ou por causa do Aldridge, a bola de costas para a cesta... E aí as bolas de 3 vão acontecendo.
É, se o Aldridge faz 56 pontos, o que não falta é espaço para bola de 3 pontos.
Nossa, tá jogando demais, né? De novo.
Mas e as 24 assistências do Westbrook?
Nossa, isso é... É 30 o recorde da história da NBA do Scott Skiles. Chegou perto. Assustadoramente
no
perto.
No triple-double.
Embora a assistência, convenhamos, eu não assisti... Eu não fiz aquilo de entrar no site da NBA... NBA.com/estatística, de estatística da NBA, você clica nas assistências do jogador no box score, ele mostra um vídeo com todas.
Uhum.
Porque assistência é a estatística mais quebrada da NBA, né?
Sem dúvida, né?
Tu tem uma coisa que eles computam como assistência que não faz sentido.
É, às vezes você passa a bola pro lado, o jogador finge um arremesso, aí alguém cai na finta, ele infiltra, dá um passo pra trás, arremessa de 3, isso é uma assistência.
É. Mas de qualquer forma, vamos supor que eles erraram 4 assistências, são 20.
É muito.
Então meu Deus do céu.
Então, e aí isso entra naquele coro que a gente tá vendo nessa temporada de que o Westbrook mudou o estilo.
É, a gente tá lendo bastante isso.
É um novo Westbrook, é um Westbrook muito mais preocupado com o funcionamento do time e colocando mais os companheiros para jogar, e que o Thunder se beneficia muito disso. E eu tenho muitas ressalvas com esse discurso. Eu não tô convencido de que o Westbrook tá fazendo nada tão diferente assim. Que não seja uma narrativa própria dele falar abertamente para a imprensa de que ele está deixando os companheiros na mão, de que ele precisa ajudar mais.
Sim.
Às vezes ele abre mão de alguns arremessos que ele costuma dar para dar passes que não são passes que ele deveria estar dando.
É, ele deu um no último jogo para o Terence Ferguson de 3 que não fez nenhum sentido. E o Ferguson acertou o arremesso de 3. E foi bonito, contou assistência pra ele.
Mas não deveria ter dado esse arremesso.
O passe não foi bom. O Ferguson não é um grande arremessador. Ele tava livre. E esse foi um exemplo que eu vi o pessoal dar no Twitter. Como, olha o Westbrook distribuindo, envolvendo os companheiros ao invés de alienar eles, que nem ele tantas vezes fez. Especialmente na temporada retrasada. Mas não foi uma grande jogada essa em especial.
É, e quando precisa... Quando definitivamente o time tá atrás, 3 pontos, ele não faz isso. Ele dá uns arremessos forçados que a gente sempre viu ele dar. Porque é importante que ele faça isso, ao meu ver, porque ele atrai as defesas e etc.
É que eu acho que o que eu apontaria como uma mudança é no lado simbólico mesmo, mas eu acho que tem algumas posses de bola que ele não faz mais isso. Então, essa do Ferguson, por exemplo, tava no fim do jogo. Era um arremesso importante.
Uhum.
E ele abriu mão pro Ferguson. E aí eu acho que é o que chama a atenção do pessoal. Tipo, nossa, o Westbrook tava livre, abriu mão de um arremesso pra um cara coadjuvante.
Que tava num excelente dia, que meteu 7 bolas de 3.
É. Então, eu acho que é mais pelas bolas simbólicas.
Uhum.
Arremessos de último segundo que ele deixou na mão do Paul George. Tipo, ele nunca fez. Ano passado ele não fez quase nunca isso. Com o Oladipo ainda,
muito menos
ainda. Então, acho que tem um quesinho de... Tem hora que realmente é isso. que ele não abre mão de dar os arremessos quando o time precisa, isso ele ainda é o Westbrook de sempre, mas tem algumas que chamam a atenção. E se você coloca no contexto geral do jogo, quantas vezes acontece, não é um Westbrook novo, mas acontece em momentos específicos o bastante para chamar a atenção das pessoas.
É que a minha sensação é de que existe um... Ele está contando uma história sobre ele estar querendo envolver os companheiros. E que é muito mais uma narrativa deliberada do que alguma coisa que faça sentido na
assim,
prática.
É, assim como a média triple-double foi uma narrativa deliberada dele que ele buscou loucamente.
Isso, ele buscou, ele faz acontecer e às vezes ele pega o rebote que não seria um bom rebote de se pegar.
É, talvez ele devesse estar correndo pro ataque e deixasse alguém pegar o rebote.
Acho que esse é o meu ponto. Esse Westbrook que às vezes abre mão de um arremesso totalmente livre pra dar um passe de quadra inteira pra alguém que não é tão bom arremessando assim... É interessante, é uma história bacana, a gente quer ver o Westbrook não ser tão faminha, mas eu não tô convencido de que é a melhor coisa pro time. Não tô convencido de que isso é sequer uma coisa louvável.
É, eu sinto às vezes que o Westbrook... Eu gosto muito do Westbrook.
Eu também.
Ele é muito bom.
Eu defendo muito ele.
Mas eu acho que ele funciona mais como... Ele funciona mais decidindo as coisas antes do que durante.
Uhum.
Então ele coloca esse plug na cabeça dele, de como ele deve jogar, e ele faz, ao invés daqueles jogadores que você vê que decidem as coisas no momento.
Ele não encontra...
O que eles chamam de sentir o jogo. Então, tipo, ah, hoje eu vou mais passar a bola, essa jogada é pra fazer isso, essa eu tenho que matar. Que nisso o LeBron é inigualável. Mas também comparar com o LeBron é...
É cruel.
É cruel. Mas eu sinto que o Westbrook tem isso, tipo, eu tenho que arremessar. E aí ele vai lá e vai arremessar. Só que às vezes o que acontece na jogada é... Tava implorando por um passe. E às vezes é o contrário. Às vezes ele tá lá, não, eu vou passar a bola. Eu vou envolver meu companheiro agora. E aí o caminho tá livre e ele tenta inventar um passe. Eu, às vezes eu acho que o Westbrook falha um pouco nessa percepção de leitura em tempo real do que ele deve fazer. E muito tem a ver com isso. Acho que faz sentido essa história da história que ele conta pra ele mesmo. Da narrativa que ele quer montar. E essa temporada tem tido isso. Aí ele fala abertamente.
Estou deixando eles na mão, eu preciso ser melhor.
Confio neles.
É que toda vez que eu falo do Westbrook, eu tento defender a ideia de que ele é um pacote. Se você tenta... É como se fosse um bioma complexo, é muito sensível. Tipo, às vezes você não gosta que existam escorpiões, mas você tira escorpiões e aí outros animais que se alimentam deles morrem, tá tudo errado. Então deixa eles ali, porque faz parte de manter o ecossistema.
Você precisa controlar o quanto de escorpião tem.
Isso.
Não pode virar uma epidemia,
mas
não pode acabar com todos.
Exato. É muito complexo. Às vezes a gente quer mudar o Westbrook e a gente não percebe que outras coisas muito importantes nele dependem dessas coisas que são ruins. Então ele não lê muito bem o jogo. Acho que essa é uma deficiência. Mas é importante que ele não leia o jogo pra ele conseguir ser tão agressivo.
É.
Ele entra no jogo já decidindo assim, eu não vou nem pensar. Eu vou infiltrar em todas as bolas. Isso cria um pânico na defesa que é impossível de defender.
Eles não podem nunca deixar um espacinho no garrafão.
Nunca, porque ele vai infiltrar em todas as bolas. É desesperador. E isso faz com que ele esteja sempre um passo à frente. Ele está sempre na frente do defensor porque ele já decidiu na cabeça dele que vai ter uma infiltração. Ele não precisa ler. O tempo de ler o jogo leva um tempo. Então é importante. Mas quando ele decide, não, eu vou... Envolver companheiros, não importa o que aconteça, é esquisito. Me lembra um pouco o Kobe, quando ele queria provar um ponto.
Uhum.
Quando tipo, eu acusava ele de fominha, e aí ele entrava no jogo só pra passar a bola. E dava dois arremessos. E é esquisito,
e às vezes,
né?
Dava certo, depende do arremesso dos outros caras. Às vezes não dava muito certo, porque depende do adversário, depende do jogo. Você tem que fazer o que o jogo... O que a defesa oferece também, às vezes.
Pois é, é isso que parece que o Westbrook não tem... E que o Thunder não está se beneficiando do fato de que o Westbrook agora passa mais a bola, sendo que isso não vem de uma leitura do jogo.
É engraçado isso, porque o Westbrook tem bastante dessas coisas que parece uma crítica, mas não é. Aí depois tem coisa que parece um elogio, mas nem tanto.
É isso.
Ele é um dos jogadores mais esquisitos da NBA, mais únicos. Mas eu...
É impressionante que ele entre em quadra e faça de 24 assistências.
Surreal. Surreal, um dos caras
algumas dessas tendências são absurdas no ponto de ele não deveria ter tentado esses passes. Mas tudo bem, é incrível. É um desses jogadores que são tão talentosos, mas tão talentosos que até as coisas estúpidas que eles fazem é incrível de ver.
É, você não quer que ele deixe de... Você não quer que o Westbrook entre na quadra com a preocupação de não posso ser estúpido.
É.
Porque ele vence, às vezes, no pânico da defesa. Ele é o cara que vê o marcador mais baixo e tenta esmagar ele. Ele não aceita ser marcado por alguém menor que ele. Nunca vi alguém ficar tão ofendido com isso que nem o Westbrook. Agora ele tá fazendo a... Desde o começo da temporada, ele faz o gesto de segurando o bebê.
O famoso gesto do Bebeto.
É, o Bebeto na Copa de 94. Então sempre que o Westbrook faz uma cesta em cima de alguém mais baixo, especialmente aí, de costas pra cesta, ele volta fazendo assim. E...
Inclusive, quem tá vendo no YouTube viu o Dennis fazer gesto de bebê.
O Bebeto na Copa de 94, que o Bebeto foi assim, né? O Westbrook faz assim. Você no podcast não entendeu nada. Mas ele leva o pessoal, ele quebra a jogada se ele se vê marcado por um anãozinho.
Ele é o...
Fere a honra dele.
É o touro do desenho animado vendo um pano vermelho Isso. sendo balançado na frente
Acaba
dele.
Acaba tudo e ele vai pro pano vermelho.
É.
Mas é legal, às vezes funciona, às vezes obriga a defesa adversária a tirar aquele cara baixo. Porque realmente não tá dando conta do Westbrook, cometeu muita falta.
Então, e você que chegou a criticar o Westbrook por...
Nunca.
Não, assim, não... Naqueles playoffs, acho que foram os playoffs passados, em que o... Não, foi antes da chegada do Paul George, de que os outros coadjuvantes não estavam preparados para receber a bola. Eles nunca tinham feito aquilo. Como é que iam fazer isso na pós-temporada?
Você se sente muito alienado, né? Especialmente em fim de jogo. Você sabe que a bola é pro mesmo cara, você tá lá meio de favor, sabe?
Será que isso que o Westbrook tá fazendo agora é suficiente pro time tá mais envolvido pra pós-temporada? Porque se tiver isso de bônus, eu aceito.
Eu acho que sim, acho que os caras já entram em quadra mais preparados a participar. Embora a gente já tenha dito isso algumas vezes também, o tipo de assistência que o Westbrook dá é assistência final, assim. É pra você finalizar, não é um passe.
Uhum.
É do tipo, eu fiz a jogada inteira, por favor, finalize.
Ok.
Ele nunca toca a bola pro Steven Adams por tocar a bola pro Steven Adams. É tipo, eu já driblei, já infiltrei, já chamei a marcação, já fiz o pick and roll, tô te dando a bola, enterra.
Tem muito menos espaço para participação, para criatividade.
É. Mas talvez o pessoal fique mais preparado para receber a bola e dar esse arremesso.
Uhum.
Porque antes dependia muito do momento do jogo. Se ele tá disposto a achar o Terence Ferguson no fim da partida só porque ele tá quente, talvez o Ferguson já fique mais esperto.
É.
Não sei. Os playoffs vão dizer. Porque mas... esse tipo de coisa, que é por isso que eu sou time mata-mata. Mata-mata é a coisa mais divertida e playoff mostra isso porque é quando você é exposto mesmo. É quando o outro time vai levar os seus defeitos ao extremo
uhum.
e ver como você lida com isso. E é onde o Thunder falhou nos últimos anos desde que o Kevin Durant saiu. Chegou nos playoffs e falou, é limitado mesmo, né?
É, talvez desse pra um jogo, mas pra sete é meio tenso.
O Westbrook pega umas defesas de surpresa na temporada regular, mas nos playoffs... com todo mundo descansado, estudado, com o melhor defensor de um time bom em cima dele, aí você precisa de alguma coisa a mais que o Thunder não tem.
Mas não vem você e esse dedo aí de mata-mata estragar a nossa NBA.
Por quê?
Porque as coisas mais legais da NBA é justamente o fato de que os times têm que ter recursos pra durar sete jogos.
Ah, não, mas tudo bem, eu considero o playoff da NBA mata-mata.
Ah, é?
É, mata-mata. Tem dois times, não é jogo único, mas
Entendi.
É mata-mata. Eu tô alfinetando o Brasileirão. Pontos corridos.
Entendi.
Saudades do mata-mata do Brasileirão. Aliás, Brasileirão de 98 e 99, curiosamente vencidos pelo Corinthians, ambos, tinha acho que 20 times, os oito primeiros passavam pro mata-mata. E era melhor de três jogos.
Você tá brincando?
Sério?
Era? Formato playoff,
formato
assim?
Formato playoff. Se você o primeiro jogo era no time que classificou pior, e os dois jogos seguintes no time que classificou melhor.
Muito doido.
E aí, se algum time vencesse os dois primeiros jogos, beleza, não tinha o terceiro.
Entendi.
Mas não tinha os três jogos.
Inimaginável no mundo do futebol.
Eu achava bem legal. Principalmente porque o Corinthians ganhou. E aí foi assim em 98, assim em 99, e em 2000 foi a Taça João Avelange com o módulo azul, módulo amarelo, módulo arco-íris.
Nossa, que loucura.
São Caetano na final, Caio arquibancada.
Aí teve que fazer a final de novo.
É, aí... aí começo do fim. Mas foi o futebol, também já teve seus mata-matas. E eu gosto, pra todo esporte. É a coisa mais legal que tem.
Entendi. Então, playoff é mata-mata.
Playoff é mata-mata. É o mata-mata mais longo só. Mas é tipo, é o duelo. É esse time contra esse, só vai passar um pra próxima fase.
Boa.
Por acaso, vocês precisam jogar 7 vezes um pro outro.
Eu adoro que sejam 7 vezes.
É. Eu acho que 5 funcionaria. Mas não reclamo que sejam 7. Adoro que sejam 7.
É, durante um bom tempo... A primeira rodada dos playoffs eram 5, porque o desnível é muito grande. Ter que fazer 4-0 é ridículo.
É que eu acho que jogo 6 e jogo 7 não costuma ter muito ajuste. É meio que a gente já sabe o que esperar, escolher um caminho e tentar executar melhor o que a gente já está planejando.
Você tem razão. Os times já estão muito no limite.
Os primeiros 4 jogos tem mais parte do tipo, eu vou usar mais essa formação, menos essa. Esse cara vai pro time titular, esse vai pro reserva. Depois de alguns jogos, não tem mais como surpreender ninguém.
É que às vezes é legal assistir os dois últimos jogos nas séries boas que vão para jogo 7. É legal ver os dois últimos jogos com todas as informações abertas. A gente já sabe tudo sobre os times.
Tudo já foi coletado, agora é quem faz melhor.
Isso, e a gente vê isso duas vezes. É.
Deus me livre reclamar de jogo 7. O dia que eu fizer isso é porque eu tô tão ranzinza que...
Você vai estar furando a bola dos meninos na rua.
É. Bom, a gente tinha até mais assunto, mas dá pra guardar pra semana que vem.
Isso. E semana que vem é logo ali.
Porque vai daqui a alguns dias, né? Porque quinta-feira já grava de novo.
A gente tá gravando fora de dia por motivos de férias.
De manhã eu tava pensando em falar do Pistons, porque eu acho que eles estão jogando mal. Eles caíram da zona de playoff do leste, o que é uma vergonha.
Mas hoje o jogo da vingança do Blake Griffin.
Eu vou rever.
Fez mais de 40 pontos.
Vou rever o jogo depois. Mas se eu fosse o técnico, eu dava uma surra em todo mundo no vestiário.
De chibata.
Porque, porra, vocês jogam mal o tempo inteiro. Só tem um pouquinho de pimenta no jogo. Meu retorno pro time que me esnobou. E aí vocês jogam tudo isso? Porra.
Tem que contratar um roteirista que invente um motivo pra todo jogo ser importante.
Produzir fake news, né? Olha, esse time aqui que a gente vai enfrentar daqui a pouco falou que vocês são uns merda. Falou que vocês tudo brocha na cama.
O tataravô do seu avô, do seu vizinho, tem uma treta com eles.
Ele desonrou sua família. pelo amor de Deus. Eu acho mó legal essas histórias assim de revenge game, mas tem uns que dá nos nervos.
Tem uns que não faz sentido nenhum.
É.
Jogador microscópico querendo tipo um grande jogo contra o time que o dispensou, que o trocou. E às vezes joga bem pra caramba. Eu falo, se você é capaz de fazer isso, por que não faz isso todo o jogo?
É a resposta do Popovich pro triple-double do DeRozan contra o Raptors. Primeiro da carreira dele em 10 anos de NBA. O Popovich falou, tava na hora, né?
É porque esperou só
10
isso,
anos, precisava de novela pra fazer um triple-double. Jesus.
Mas a gente precisa de historinha, né? E não faz sentido nenhum.
O Curry tem umas médias absurdas contra o Hornets.
Contra o Hornets?
É, porque ele cresceu lá, né? Porque o pai dele jogou boa parte da carreira no Hornets. Ele é o comentarista oficial dos jogos do Hornets. Aí a torcida brinca com ele. A família dele tem gente de lá ainda.
Então ele
é um jogo diferente.
Família no ginásio.
O pai comentando, o pai aquece com ele antes do jogo. A torcida brinca, pede que ele vá jogar lá.
Que fofo.
Tem uma carga diferente no jogo.
Entendi.
Ele tem média, sei lá, de 40 pontos.
Sério?
É.
É só porque deve fazer tudo sempre igual e um dia que você faz uma coisa um pouco diferente...
Quebra o tédio, né?
Gente. A gente vive num universo que os jogadores da NBA são muito entediados. Em que o Blake Griffin...
mal do século.
Ele tá entediado, ele precisa ter um motivo pra fazer 40 pontos.
Que tal o Ips Playoffs?
Seria
que tal o seu time tá em décimo numa conferência de merda?
Nossa... Quer quebrar a monotonia? Leva o Pistons pra uma pós-temporada.
Porra.
Que já faz tempo.
Pelo amor de Deus. Revoltado no sábado à noite. Vamos responder perguntas?
Vamos. A gente tem um monte de outros assuntos, inclusive esse Pistons, a gente comenta na sexta-feira.
Isso. Então, Both Things Play Hard, bora lá.
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
things. I want some nasty.
Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
Primeira pergunta é do Laerte. Laerte, assinante de Brasília, e atualmente escuta o podcast fazendo fisioterapia.
Olha, que bom que a gente tá ajudando, porque fisioterapia é chato pra burro, hein?
Deve ser.
Nossa, só podcast salva.
Ele diz assim, olá dupla.
Olá.
Essa é uma mensagem da semana passada que ela já tem um update, tá?
Já?
Já.
Isso que é eficiência, hein?
Estou com um dilema e faço o que qualquer pessoa normal faria neste caso. Manda uma pergunta pra um site de basquete. Correto.
Pra quem tá chegando agora e não sabe que o Bola Presa faz isso há muitos anos, deve soar muito esquisito.
Aí se você quiser mandar pergunta pro nosso Both Things Play Hard, que é a nossa sessão de perguntas e respostas, entra lá no bolapresa.com.br, na barra lateral da direita tem um formuláriozinho, você manda por lá.
E pode ser sobre basquete, mas também pode ser sobre relacionamento, que no fundo é que todo mundo manda.
Aí continua. Então, em 1994, faz tempo, eu fui aos Estados Unidos com meus pais, com dólar 1 para 1, então, fazer a festa.
Nossa, faz tempo.
E comprei um super casaco do Chicago Bulls. Eu tinha 17 anos. Em 2018, estou me mudando para um apartamento menor e resolvemos dar uma limpa nas coisas, cortar os excessos. Até aí, tudo bem.
Tá vendo a condô lá do Netflix?
É.
E ficar pegando as coisas velhas e ver se te faz sentir feliz.
Porém, não achava que o casaco poderia entrar nessa lista. E foi uma das primeiras coisas que minha esposa falou. E agora? Eu sei que não faz o menor sentido ter um casaco para um frio que nunca existirá no Brasil, que eu não uso há mais de 20 anos, que não tem como usar em uma viagem porque ele é enorme e vermelho e muito adolescente, mas tem um fator sentimental que transcende a razão. Ou não. Então pensei em três opções. 1. Doar para a caridade, que segundo minha esposa, o casaco aquece uma família inteira. Tenho 2 metros de altura e com 17 eu tinha 1,97.
Uau, ele é grande.
Segunda opção. Falar que meu sonho era ser enterrado com o casaco. Nunca foi meu sonho, não é, e ela não vai acreditar. Ou 3. Mandar para o Bola Presa, para às vezes tê-lo no mural de gravação do nosso podcast.
Gente, que ideia incrível.
Vocês aceitam? Obrigado, vida longa, Bola Presa. Vou mandar uma foto do casaco por e-mail.
Esse é o update? A gente recebeu uma foto do casaco?
Ele mandou, eu respondi aceitando, ele pediu o endereço, está a caminho.
Sensacional!
Então em breve estaremos aqui, se você quiser assistir pelo YouTube, e a gente vai colocar um casaco gigantesco. Não sei se vai prender nesse ganchinho que a gente tem aí.
Porque vai ser enorme.
Mas vamos ter um casaco do Chicago Bulls que escapou da varrida do apartamento dele. Aliás, ele contou uma história, depois ele pode pedir para ele mandar uma mensagem até com mais detalhes. Mas eu vou contar, tá, Laerte? Espero não esteja invadindo muito sua privacidade. Ele falou que tinha um quadro do Jordan. E ele falou que ele tava com medo de que ia entrar na faca também.
Entendi.
E aí a mulher dele puxou o assunto do quadro, e aí o filho dele, de 7 anos, sem instruções prévias...
Não tava nada combinado.
Nada combinado. Interferiu e falou, esse eu quero. E tá no quarto do menino.
Maravilhoso.
Então tá aí, passou a geração. Você já fez sua parte no mundo.
Ele
agora
sabe
é só
quem é o Jordan.
Curtir.
Porque uma pesquisa recente mostrou que nos Estados Unidos muita gente não sabe quem é o Jordan.
Sabe, sim, é o cara do meme.
Acho que o Jordan é o meme do cara chorando.
É o Crying Jordan.
Mas, ó,
eu fico tão triste quando eu vejo aquele meme.
Muito, eu também. Eu tenho dó. Mas essa coisa de vida minimalista... Corte os excessos, tenha menos coisa para ser mais feliz, para as coisas ficarem mais organizadas. Eu entendo, acho muito legal. Sou
entusiasta.
Sou entusiasta. Porém, você não pode abrir mão de tudo que tem valor sentimental. A vida não pode ser simplesmente um monte de eficiências.
É, eu também sinto esse... Você começa a levar muito pro lado do não me serve pra nada. Mas às vezes não é pra servir.
Sabe o que não serve pra nada? Basquete. Sabe, blog de basquete.
Vou me livrar disso?
Não. A vida tem que ter alguns... afagos e umas coisas que não fazem sentido, algumas coisas que desafiam a razão, a eficiência, que só porque é gostoso. Não sei se isso é o casaco gigante do Chicago Bulls de 94.
Isso,
né?
Que vale a pena fazer a limpa de vez em quando, falar, isso, exato, foi legal na época, hoje nem tanto. Mas vai ficar no nosso baú aqui, isso, de bugigangas.
Eu fico feliz que não ocupa espaço aí, ocupa espaço aqui, o que eu vou ter que explicar pra minha esposa por que chegou um casaco.
Se você mudar depois um apartamento menor,
vai ser difícil. É. Mas legal, porque aqui a gente é um museu de coisas desnecessárias, vulgo basquete.
É. Bom, muito obrigado, Laerte. Quando a gente receber, certamente, assim que tiver aqui, o primeiro podcast que a gente gravar depois que chegar o casaco, ele vai ser o enfeite aqui.
Vai estar exposto.
Próxima pergunta é do Funhé.
Funhé.
Olá, queridos, tudo bem?
Beleza?
Aqui falo de Cajamar, na Grande São Paulo, a terra do buraco.
Pera, o buraco, porque as ruas são esburacadas, buraco jogo de cartas ou buraco aquele então, pão que você abre um furo e coloca carne cozida?
É, buraco quente esse, né?
Isso, né?
Não sei, ele só diz assim, ó, sim, minha cidade tem essa fama, digitem buraco de Cajamar no Google e observem a treta. Eu fiquei com medo de procurar e perder a graça.
Entendi.
Então eu não sei ainda.
Vamos ficar na nossa imaginação.
Meu, buraco de Cajamar.
Eu vou ficar com o baralho. Eu acho que é o jogo de baralho chamado buraco.
Os melhores jogadores de buraco do Brasil são de Cajamar.
Isso.
Os últimos 10 campeões brasileiros de buraco vêm de Cajamar.
Inclusive o campeonato nacional de buraco acontece lá todos os anos.
Fortíssima cena do buraco.
Todas as tias do Brasil vão pra lá jogar.
Ônibus e ônibus de tias, né? Desembarcam, né? Já imagina a propaganda lá do xixi, xixi. Todas as tias de jogar buraco.
Xixi?
Você não viu essa propaganda? Você só viu a propaganda dos caçadores de ondas?
Só.
É um bando de vó indo viajar naquelas viagens de agência de turismo. E aí uma delas, tá todo mundo no ônibus, todas velhas no ônibus, e uma grita, xixi! E outras gritam, xixi, xixi.
Entendi.
E o motorista, tipo, caralho, tem que parar de novo.
Mas é de fralda a propaganda? Não?
Não, acho que é de posto de gasolina.
Ah, ou seja, tem banheiros.
É, acho que é isso. Momento jabá aqui, sem falar nomes. Continuando. A situação do Funhé é a seguinte. Eu sempre fui um cara com baixa autoestima, que se acha meio feio, a bolacha mole do pacote. Há 2 anos conheci uma garota, linda, maravilhosa, e ficamos amigos rápidos, confidentes. Hoje em dia ela diz que está à procura de alguém que ao mesmo tempo lhe atraia fisicamente, mas que principalmente cuide dela, dê carinho e atenção. Foi a hora que eu, apaixonadinho faz um tempo, vi uma oportunidade de chegar na mina que há tempos eu queria. Me arrumei o melhor que eu pude, passei meu melhor perfume e até escovei os dentes 2 vezes antes de sair de casa.
Vai que a primeira não deu certo.
É. E saímos para jantar. Me declarei, coração a mil, suando frio. O problema é que a resposta que ela me deu foi ótima, porque foi sincera e amistosa.
Uhum.
Mas acabou comigo e com a pouca autoestima que eu ainda tinha. A frase foi essa.
Vamos lá.
Abre aspas. Tenho certeza que você cuidaria de mim como nenhum homem que estou procurando faria. Mas você me dá 0 atração física. Daí não dá.
Ok.
E aí ele diz, o que foi isso? Foi normal ou foi grosseiro? Eu deveria ter ficado tão chateado quanto eu fiquei? Isso já faz 1 mês e eu penso nisso quase 24 horas por dia. Eu estou bem ou preciso de ajuda profissional? Depois dessa, estou me sentindo o abominável Homem das Neves, o chupa-cabra, o pote de manteiga fora da geladeira no calor. Esse aí é...
Esse é tenso.
Esse é tenso. E o pior é que na hora eu elogiei a sinceridade dela e ainda agradeci, afirmando que nossa amizade em nada se abalaria. Mas eu estou destroçado e nem quero me ver no espelho nunca mais. O que devo fazer? Jogar a rela de novo? Me afastar? Tocar a vida e deixar o tempo me fazer esquecer esse rolê torto? Aceito qualquer conselho. Desde já, um abraço e feliz 2019 para vocês, desse assinante de 14 mangos, feliz da vida com o investimento.
Boa, valeu. Então, sabe qual é a desgraça? É horripilante ouvir alguém falar assim, eu tenho 0 atração em você. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa na rua que falar isso.
Para
vai ser
medonho e fala, nossa...
Olha, desculpa, nada, não,
fisicamente... Queria beber água de esgoto do que te beijar.
É medonho ouvir esse tipo de coisa. No entanto, ela certamente falou tentando... ser simpática e elogiosa, do tipo, não, eu não vou ficar com você, não é porque você não é um fofo, não é um grande amigo, não me cuida, porque essas são as coisas que amigos fazem.
É.
Então ela quis elogiar a sua amizade, falou, a parte da amizade tá excelente, eu só não vou ficar com você por, e ela tem que inserir algum motivo, e esse motivo é que eu não tenho atração.
Eu acho que se eu pudesse falar com ela, falar tipo, volta no tempo e faz de novo, é fala, não tenho atração física, ao invés de zero atração física.
Isso, é.
Porque não tenho atração física é motivo bastante pra não ter nada. O zero parece que é tipo, o que ele tá se sentindo, tipo, só asqueroso.
Não, então... É só pra não dar... Ela não quis dar esperança.
É.
Soa pior do que... Ela deve ter pensado na cabeça dela.
Eu acho que ela foi... Ela respondeu o que ela tinha que responder.
Claro.
Porque não há motivo pra ficar dando falsa esperança. Mas o zero... Ele até falou aqui. Eu tentei... Eu não li os parênteses. Eu tentei só fazer na interpretação, nas aulas de teatro.
Uhum.
Ele disse assim, ó, esse zero foi com entonação bem marcada mesmo. Então, tipo, você me dá zero atração física.
Imagino que ela só quis dizer, a gente tem zero chance de ficar juntos.
Uhum.
É só isso, mas eu te valorizo muito como amigo, inclusive as coisas que você faz de amizade, é. Que é o carinho, o cuidado, etc. Mas talvez você não seja um galã de novela, mas eu acho que isso é meio indiferente.
É.
Porque tesão e atração é uma coisa tão aleatória. Não é?
É completamente. Cada um sente atração por uma coisa, não sabe explicar o porquê, não sabe de onde veio, mas sente.
É só isso.
A gente não tem muito controle. Eu só acho que eu entendo o seu problema. Ainda mais você já era um cara que não se achava muito bonito. Eu não lido bem com rejeição, então se eu tivesse me declarando, tipo, me abrindo pra alguém, que é uma coisa que eu também não gosto de fazer,
uhum.
E alguém vai ser zero, eu ficaria igual você ficou, mas é esperar. Não tem jeito.
É, isso passa. Nossa, eu tomei tantos desses na cabeça. Não, nunca achei grandes merdas. Mas acho que o ponto é... A atração é completamente fora do seu controle e eventualmente alguém vai ficar muito atraído por você e não vai saber nem explicar por quê. Então tá tudo bem.
Próxima pergunta é do Guimarães Rosa, escritor de Minas Gerais. Então acho que você investe aí na sua carreira, Guimarães, que talvez, quem sabe, você não escreve um grande livro. E aí, dupla de dois, beleza?
Beleza.
Vocês curtem a série da Netflix Black Mirror? Vocês viram o último lançamento Bandersnatch? O que o Danilo acha dessa ideia de filme interativo como um jogo, onde você faz escolhas que modificam o roteiro do filme? Acha que pode ser uma tendência nos jogos ou no cinema? Abraço e vida longa, bola presa.
Você gosta de Black Mirror?
Gosto. Assim, os episódios são bem diferentes. Alguns eu gosto muito, outros tanto faz. Mas em geral eu acho bem legal.
Eu confesso que não assisti muitos, não é o tipo de coisa que eu fico enlouquecido. Eu gosto de coisas que têm continuidade em vez de coisas avulsas, um de frente por episódio. Mas, pra quem não sabe, é um episódio do Netflix que eu também não assisti ainda.
É um filme nesse caso, né?
É isso, porque é gigante, né?
Um episódio gigante.
E que você vai fazendo, tomando decisões ao longo do tempo. Inclusive, eles estão sendo processados pela Netflix, está sendo processada pela empresa que criou o Escolha a Sua Aventura, o Choose Your Adventure, que eram os livrinhos que existiam na nossa infância, em que você ia lendo e aí você tomava decisões no final de cada pequeno capítulo.
Que é o que eles mostram no filme mesmo.
É, eles mostram, inclusive...
Não sei se chegam a dar o nome, mas... Uhum.
Eles estão sendo processados.
O cara está fazendo um jogo baseado num livro onde você faz isso.
Entendi.
Eu assisti um pedaço, mas estava assistindo com a minha namorada e ela dormiu. Aí fica difícil tomar decisões assim, aí a gente parou pra ver depois e ainda não continua.
Então, como estudioso de jogos e de videogames, eu nunca sou um grande fã desse tipo de abordagem. Eu acho que a gente tem um certo fetiche por interatividade.
Controle.
É, a gente quer decidir qual é o final do filme, qual é o... A gente quer até comentar as notícias no portal.
Sabe? O que não faz nenhum sentido.
É, tem essa coisa da internet 2.0, que é a gente quer sentir que a gente tá ali participando da coisa. E algumas coisas não se beneficiam disso. E eu não acho que nem o cinema se beneficia da gente poder escolher os caminhos, nem o jogo se beneficia de se ficar preso à estrutura de um filme.
É, eu acho legal como curiosidade,
uhum.
Mas se lança mais um... Tipo, o segundo, nem dessa história do formato, já...
É
tipo, é uma coisa diferente, assim.
É interessante que exista, mas você decide fazer isso na televisão brasileira, por telefone pré-celular, há muitos anos atrás.
Isso eu acho que muita gente acaba mais sendo atiçada pela curiosidade do que pela mensagem.
Uhum.
Então você fica assistindo, tipo, ah, eu vou pra esse lado ou vou pra aquele? E aí você escolhe um... E você fica assistindo a próxima etapa do filme perguntando o que ia ter acontecido se eu fizesse do outro jeito.
Sim.
Não sei se isso acrescenta alguma coisa.
Foram os jogos que seguem nesse modelo, mas um modelo mais disfarçado. Os jogos da Telltale, todos os jogos do David Cage, eles tentam disfarçar, mas no fundo eles são esses Escolha Sua Aventura. É. E eles dependem que você não jogue de novo. Se você joga de novo, você a maior parte das coisas dissolve. Você percebe que não fazia tanta diferença assim, que a escolha não tinha tanto impacto. O Mass Effect é um jogo que tem várias escolhas e o pessoal fica frustrado porque percebe que, conversando com amigos, que não mudou tudo isso. Então jogos vivem muito dessa ilusão de que você está fazendo a diferença. E filmes, principalmente, não podem ter tantas diferenças assim. Você fica limitado para a estrutura. Eu não acho um bom casamento. Mas é interessante.
Eu vou assistir até o fim, eu vou ver também. O que que acontece, mas eu também não tô dando saltos de alegria.
Não.
Pergunta do Lafleur. Acho que é francês.
Opa.
Talvez não se fale nem um pouco assim.
Talvez seja uma referência que a gente não sabe do que se trata.
É. Talvez seja um palavrão feio. Olá, D&D, beleza? Conheci vocês recentemente através do YouTube e estou viciado em todo o conteúdo.
Opa, que bom.
Já valeu a pena com o YouTube.
Valeu.
Tive folga no trabalho agora no final do ano, sou médico residente, e passei 4 dias jogando NBA 2K19 e ouvindo os podcasts.
Que bacana.
Foi ótimo descansar, porque esse ano foi foda, e me diverti mergulhando no universo do Bola Presa e do Both Things Play Hard.
Bem-vindo. Olha, o que não falta é o universo para mergulhar.
É.
A gente tem 11 anos de história.
Um dia escreverei um e-mail contando causos malditos da minha vida que precisam de intervenção de vossa sapiência. Porém, hoje não é esse dia.
Não?
Hoje eu gostaria de saber se vocês mudariam alguma coisa nas marcas das franquias da NBA. Nomes, estádios, mascotes. Eu odeio o fato de Utah, um estado que só tem árvore e montanha.
E Mormon.
Roubou a marca de jazz de New Orleans, uma cidade tão musical e completamente identificada com esse estilo de música.
É, isso incomoda muita gente, é muito comum.
E eles têm que adornar um animal escroto que nem um pelicano como nome. Assim que acabar a residência e ganhar um salário compatível com quanto trabalho, assinarei o Bola Presa. Forte abraço.
Valeu. Curiosamente, a gente foi para New Orleans no ano passado e eles vendem os uniformes do Pelicans com as cores e com o logo Jazz.
É, de quando era o New Orleans Jazz.
Exato. Porque...
Tem bastante, eles vendem mesmo várias...
Vários produtos.
Vários produtos, assim, que domina boa parte das prateleiras.
Eles sabem que Pelicans é uma bosta, né? Idealmente chamaria Jazz, mas acontece, virou franquia.
É legal, assim, é diferente, mas não conquista. A gente já falou, né? O Pelicano é a ave do estado da Louisiana, porque lá os estados têm aves. Mas tanto faz qual é a ave do seu estado. Né? Não sei se alguém chora de orgulho.
Qual é o signo do seu estado?
Mas eu acho que vários times poderiam mudar, alguns são só sem graça. Nome de estádio que você falou, de ginásio.
Ah, quase todos são marcas,
quase,
né?
Quase todos. Acho que tirando. Mais ou menos, né? Tirando o Madison Square Garden, porque o Madison Square Garden se tornou uma empresa, né?
Isso, ele é uma marca.
Então ele é uma rede em si, eles têm um negócio de comunicação lá. Então é, mas não é. Até pouco tempo atrás, acho que era só o Madison Square Garden e o Rose Garden do Blazers. Mas agora o Rose Garden é o Moda Center e eu nem sei o que é moda.
Então, eu adoro que, como a gente não conhece muito bem as marcas, às vezes a gente até associa como um sonzinho que é o nome do ginásio. Nem sei o que é aquilo. O próprio do Pelicans, que é o Smoothie King. Sabia que era o Smoothie King.
Agora eu só lembro do Renan do Choque de Cultura falando smoothie. É a única coisa que eu lembro agora quando eu vejo o nome do ginásio do Pelicans.
Mas são todos horríveis.
Eu não falei do Zach Lowe hoje, né? Então, cota Zach Lowe.
Psh, boa.
Ele não consegue chamar o novo ginásio... O novo, não. O mesmo ginásio de sempre do Raptors pelo novo nome. Que é o nome de algum banco que eu também esqueci o nome. Porque pra ele é o Air Canada Center. Porque o Air Canada é uma empresa aérea do Canadá, mas que o nome combinava e tinha a ver e pegou e... Tinha um apelido, não pegou tanto o apelido, mas chamavam o Vince Carter de Air Canada.
É verdade. Nossa, eu não tinha associado uma coisa com a outra.
Era uma marca, mas virou um nome legal pro ginásio, porque tem essas coisas, né, de Air não sei o que, com o basquete por causa do Jordan. E pegou. E agora mudou, porque mudou o patrocinador. Agora é um banco. Fazer o quê? Pagou mais. Então,
é, faz parte.
Nome de ginásio eu mudaria de todos. Mas fazer o quê? Os caras querem ganhar dinheiro, não dá pra culpar eles por querer ganhar dinheiro.
E o dos times, é legal quando o nome do time tá associado à cidade, mas às vezes não dá, às vezes tem que mudar de lugar.
É.
Às vezes não tem público na cidade e você tem que fazer alguma coisa.
É, não tem um urso em Memphis. Não sei que tem um zoológico lá.
Mas Vancouver não assistia basquete, então eles tiveram que tirar o time de Vancouver.
Mas você seria contra mudar o nome do time se mudar de cidade?
É porque você tá...
Tipo Memphis, Elvis.
É que é muito confuso pra continuidade da franquia. Tipo, os títulos de uma não continuam sendo os títulos da outra.
Mas
aí mudou o nome. É tipo até... Oh, quantos títulos tem o Sonics, que antes chamava...
O artista, outrora conhecido como Prince.
Nossa, é muito complicado.
O
melhor
time,
não mudar.
Outrora conhecido como Grizzlies, agora é o Memphis Elvis. E o mascote é um Elvis Presley de pelúcia.
Eu só aceito porque eu quero o Elvis Presley de pelúcia. Mas, em geral, não é tão sério. É só um nome de time. É melhor não mudar pra não dar bagunça. Tipo, pensa o quão bagunçado foi lidar com qual time é o Hornets.
Ah, mas aí também os caras ferraram com a nossa cabeça, né? O time mudou de cidade, depois deixou de existir aquele nome e voltou pra outra cidade.
É infernal. Tipo, deixa, não muda. Não muda nada.
É, o Hornets, que era o Charlotte Hornets. Aí o time mudou de cidade, virou New Orleans Hornets.
Só que Charlotte ganhou outro time, aí, Charlotte... que virou o Charlotte Bobcats.
É, e aí quando o New Orleans desistiu de continuar chamando Hornets, o Bobcats quis recuperar o nome do time.
Nossa, é horrível. Não, obrigado.
Deixa. Próxima pergunta. Ah, tinha uma pergunta aqui. O Austin Rivers MVP, sua pergunta era sobre o Jimmy Butler, a gente respondeu.
Olha, eu respondi uma pergunta que eu nem sabia qual era. E eu ainda não sei qual é.
Era pra falar do caos do Jimmy Butler. Pergunta do Boban Marjanovic, MVP do meu coração.
Ah, de todos nós. Aliás, MVP de todo ser humano.
De bem. E aí, dupla, tudo tranquilo?
Tranquilo.
Moro em São Paulo, tenho 31 anos e trabalho numa grande empresa de ensino à distância.
Legal.
Recentemente houveram mudanças na empresa que, nas palavras do meu gestor, vão fazer com que eu fique muito mais em cima de você.
Que ótimo, é o que todo mundo quer ouvir.
Em minha carreira profissional, eu nunca passei por uma situação de constante cobrança, pois a maioria dos meus chefes eram sempre do tipo que não ficavam em cima e só cobravam na hora que valia mesmo.
Uhum.
Por isso estou em dúvida. Em razão dessa nova cobrança, eu devo virar o estereótipo do paulista, pensando que trabalho 24 horas por dia, ou devo dar um tempo para mim mesmo, para desligar do trabalho e não acabar surtando? Desculpe pela perguntona, mas queria ouvir a opinião de vocês para me dar uma clareada na mente. Muito obrigado pelo trabalho com o blog, o podcast e Vida Longa Bola Presa.
Acho que nós somos as últimas pessoas que vão sugerir que você trabalhe 24 horas por dia e fique louco com o trabalho.
Eu acho que se dedicar muito ao trabalho só vale a pena se ele tá muito ligado a você num nível pessoal.
Uhum.
Mas no nível pessoal mesmo, do tipo, você tem uma ligação com o trabalho. O que eu quero dizer é que tem gente que abraça muito a empresa e transforma isso para uma coisa pessoal e talvez até afirme, tipo, não, realmente vale para mim. E aí de repente a empresa vai lá e fala, ah, então, corte de gastos, tchau.
É.
E é muito comum a pessoa... Eu trabalho num jornal e eu vejo muito isso. A pessoa se identifica com o jornal porque é um grande jornal, porque o jornal exige muito de você. E você se identifica para as pessoas como, tipo, eu sou repórter desse jornal. Faz parte da sua vida num nível e você não consegue se desligar porque a notícia pode acontecer a qualquer momento. Aí o jornal chega e fala, ih, tá caro. E te manda embora. Então, tipo, você se entregou de um jeito que é impossível de uma empresa retribuir.
É que tem um descompasso maluco. A gente precisa dos trabalhos para nos dar identidade. Porque, em geral, a gente diz que a gente é aquilo que a gente trabalha.
É.
Pergunta assim, e você é o quê? Ah, eu sou médico, eu sou advogado. Então, a gente precisa desse trabalho. O ponto é que já faz muito tempo, por causa do nosso modelo econômico, que o seu trabalho não é seu. O seu trabalho é de uma empresa, é de um dono, é de um patrão, que vai tomar as decisões que são melhores para ele e para o lucro dele. Então é muito difícil. Às vezes você se identifica com o trabalho que você precisa dessa afirmação pessoal, mas isso não tem nenhum correlato na realidade.
É, e aí se você sente que o trabalho é seu mesmo, que você é dono do seu trabalho, não necessariamente tipo, sou chefe da empresa.
Uhum.
Se você é de alguma forma dono do seu trabalho e isso te satisfaz ou está acontecendo alguma coisa que exige que por um tempo você dedique mais horas de trabalho, que sabe, te canse até um pouco mais, eu acho mais compreensível.
Faz sentido, né?
Tipo, meu trabalho é fazer essa coisa que eu faço por mim, para mim, que também é meu sustento, e nesse próximo mês eu vou ter que ralar muitas horas. Beleza, acho que quando acabar vai dar uma sensação melhor de que valeu a pena. Agora, para a empresa, grande empresa de ensino à distância, que daqui um 6 meses vai descobrir um jeito de ganhar mais gastando menos.
É, não sei se vale a pena você se comprometer, né?
É.
Tipo, a gente no Bola Presa trabalha, às vezes, muito mais do que seria recomendável do ponto de vista do bom senso.
É.
Mas a gente se identifica com isso, porque o Bola Presa é nosso, o Bola Presa é a gente. A gente muitas vezes se identifica com o blog a ponto de se apresentar assim. A gente é o Denis e o Danilo do Bola Presa.
Não é um esforço de fardo, assim. É, tipo,
exato.
Faz parte, eu gosto.
Então, é um esforço que sempre volta pra gente de alguma maneira.
É.
Né? A gente sempre pode voltar pro blog, olhar e falar assim: caramba, a gente fez isso, é gostoso.
Tem dia que eu tô cansado, não quero gravar podcast, venho, gravo e falo: nossa, foi muito legal.
Pois é.
Nunca isso aconteceu no meu trabalho. Tô cansado, não quero ir trabalhar e eu volto: porra, hoje foi legal ficar no computador lá, apertando o botão. Nunca aconteceu.
Nunca, né?
Pergunta do Andrew Wiggins da Leitura. Saudações, Denis e Danilo.
Ele
tudo certo?
Ele tem preguiça de ler, imagina, né?
Venho a Vossa Senhorias primeiramente agradecer pelo conteúdo de extrema qualidade e por animar minhas idas e vindas de ônibus a caminho da escola.
Boa, valeu.
Aqui vem meu caso. Eu amo os podcasts de vocês. São realmente magníficos, vocês abordam tudo de um jeito que eu me identifico muito.
Que bom.
Porém, eu tenho um problema. Eu sou um preguiçoso do demônio para ler os textos que vocês escrevem. Sério, não tenho saco. Não me levem a mal. Já li e acho que o trabalho de vocês, os detalhes adicionados, são dignos de aplauso. Mas sou preguiçoso mesmo para a leitura em geral. E me sinto meio merda por isso. Talvez isso tenha alguma relação com a geração que me encontro, já que tenho 16 anos e sou muito impaciente para sentar e apenas me focar em leitura com a maioria das pessoas da minha idade. Então aí vem, vocês poderiam criar um plano de assinaturas que oferecessem apenas os podcasts especiais, para que esse bicho preguiça aqui pudesse fazer parte da família Bola Presa e fazer uso de todos os benefícios do plano. Abraço e desculpem pela minha incompetência literária. PS, faço parte do grupo com tempo de sobra que destrincha os podcasts desde o primeiro. Atualmente me encontro no 76.
Uau!
E não sei como será a minha vida quando tiver que esperar uma semana por esse presente em forma de áudio. Vida longa, Bola Presa.
Valeu!
O 78 é o que a galera gosta bastante, né?
Tá falando sério?
O 78 é o mais popular.
Por quê?
Ah, porque tem muito caos legal no Both Things Play Hard.
Sério? Uma coisa que ficaram icônicas? Não sabia.
Então, tem um pra podcast especial, é o de R$14.
É que ele queria, acho que ele quer pagar. Como o de 14 recebe os textos e o podcast, ele quer poder pagar 9 e só ter os podcasts.
Então, é que a maioria das pessoas são preguiçosas mesmo. Então a gente cobra mais caro.
A taxa preguiça.
A gente premia quem se dá o trabalho de ler os textos que demoram muito mais pra fazer.
Então, essa parte engraçada. A gente já tá aqui há quase 200 episódios gravando podcast. Agora estamos no YouTube. Você entra lá no nosso canal do YouTube. Mas, no fundo, nós somos escritores.
É, onde a gente se sente mais à vontade. E dá mais trabalho mesmo.
Dá muito mais trabalho.
Demora muito mais fazer o texto do que a gente gravando 2 horas de podcast aqui.
Porque é muito mais pensado, elaborado. A gente tenta ter uma voz, um estilo. A gente consegue coletar as estatísticas. Dá pra fazer análises muito mais avançadas.
E ao contrário do podcast, quando acaba, a gente vai lá e começa do começo e relê tudo pra ver se fez merda.
Exatamente. Tem que ficar revisando tudo. Então, tipo, dá trabalho, a gente tem muito orgulho dos textos. Alguns textos do blog, se você entrar lá, a gente tem 2 retrospectivas com os textos mais importantes e icônicos do Bola Presa nos últimos 11 anos. E tem textos que a gente se orgulha demais. E eu não consigo me lembrar de um podcast que eu me orgulho demais, sabe?
Tinha o 78, mas você não lembra que ele existe?
Eu não lembro. Porque no fundo a gente tá aqui só conversando.
É.
Mas tem textos que eu levei, tipo, semanas construindo pra sair alguma coisa ali. E é tipo, é que eu entendo, essa geração é uma geração que, quando quer um conteúdo, tem ele disponível em forma de vídeo. Você vai prático. No YouTube, é muito prático. Você bate ali o olho, acha um videozinho, dá play e adeus.
E o texto nunca entrega logo de cara o que ele veio a dizer, né?
Ele é uma construção, ele tem um ritmo específico, ele tem um propósito. Às vezes, na última linha, você vai fazer... Ah! É. Mas justamente por isso ele tem um valor diferente, né?
Então... E a gente cobra mais barato só para que tenha mais gente lendo, por favor.
Mas fica aqui um...
E ó,
o apelo para que essa geração leia mais.
E é R$5 de diferença. R$5 você não compra nada hoje.
Acho que nada custa R$5.
Eu fui outro dia trocar uma bermuda numa grande loja aí de roupas.
Isso, que você não vai falar o nome porque eles não patrocinam a gente ainda.
E aí eu fui lá e peguei uma peça, não tinha o mesmo modelo no tamanho certo, eu peguei uma outra peça, tudo. A diferença ficou em R$10. Foi o que na loja é R$10? A moça, nada.
Ela falou nada.
Tipo, a cueca era 20, sabe?
A meia é 20.
Adeus. Nada custa 10, imagina 5.
Não, por favor, apoie a gente com 14 e vai lendo. Faz assim, você vai ler um texto por mês.
É?
Um texto. Pega lá a lista dos melhores lá na nossa retrospectiva, lê um por mês. Você vai criando o ritmo e eventualmente você vai perceber que o texto apresenta uma coisa que o áudio não tem como apresentar. E é por isso que a gente mantém essa nobre arte em extinção viva no nosso blog.
Assim como a gente começou a fazer os vídeos, porque a gente acha que algumas coisas de tática é mais fácil de explicar no vídeo.
Exato. Tinha coisa que dava muito trabalho de fazer em texto e não funcionava tão bem, né?
E algumas coisas funcionam melhor no podcast, o jeito que a gente interage aqui.
Claro.
Por isso que a gente tá em todo lugar.
Isso.
Pergunta do Ben Wallace. Olá, amigos, tudo bem?
Beleza.
Tenho o hábito de ouvir os podcasts no caminho entre a minha casa e a casa da minha namorada. Trajeto que leva aproximadamente 1 hora, mas que é sempre aumentado para que eu possa escutar o programa inteiro. Fui imaginando ele no dando volta em círculo, assim, sabe? Na rotatória. Aliás, no interior eles falam redondo em vez de rotatória. E eu acho muito mais legal.
Redondo?
Redondo.
É que muita coisa é redonda. É.
Hoje voltei ouvindo o excelente podcast especial sobre ineficiência de mercado com o Vitor Camargo. Foi o nosso último que a gente lançou.
Boa.
No final do podcast, vocês comentaram bastante sobre a bola de 3 pontos e por que ela é mais efetiva.
Uhum.
Foi então que eu tive uma ideia, talvez idiota, ele que tá dizendo, que vai revolucionar o basquete.
Ok, vamos lá.
Diminuir a diferença entre a bola de 2 e a bola de 3.
Como assim?
Transformando o valor da bola de 2 em 3 pontos. E da bola de 3 em 4 pontos. Assim, a diferença entre elas cairia dos atuais 50% para cerca de 33%. O que acham?
E o lance livre, vale quanto? 1,5.
Oh, ia ser legal.
Ia ser
Vitória
ótimo.
Vitória por 0,5 ponto.
Por 76,5 a 76.
Aí, coloca a observação. O Vitor ficou possesso comigo certa vez, simplesmente porque disse que o Pistons de 2004... tinha um bom encaixe defensivo contra o Warriors de 2017. A gente disse no podcast especial que o Vitor era especialista em brigar com as pessoas no Twitter.
Isso, ele fica muito puto e ele discute e eu fico lá assistindo com pipoca.
Então aqui o Ben Wallace já brigou com ele.
Que ótimo.
Aqui, ó. Já que viu o Tyshawn Prince como um bom marcador para o Kevin Durant e o Billups e Rip Hamilton marcando bem Curry e Klay Thompson. Falei muita besteira? Abraços e vida longa, bola presa. A gente nem viu aquele Pistons lidando com times tão... rápidos e velozes, com tanta bola de 3.
A gente não viu o Pistons marcando times que se movimentassem sem a bola, por exemplo.
É, times que faziam tanto pick and roll. Talvez tenha que voltar e assistir os jogos deles contra o Suns pra ver como eles marcavam o pick and roll.
Talvez como eles marcavam o Red Miller, talvez, no Pacers.
É, o Rip Hamilton marcando o Red Miller era da hora. Realmente, pensando no mano a mano... Mas é que o Warriors força muito o mismatch. Teria que ver como o Ben Wallace lidaria.
Marcando bola de 3
fora no garrafão, quando ele tivesse que trocar para marcar o Curry.
Eu tenho uma sugestão. Se a gente não fizer isso,
é só
não misturar. É só deixar as coisas cada qual no seu tempo.
É. E ninguém é um bom encaixe defensivo pro Warriors. Ninguém. Então, o Rockets chegou perto e olha lá o que aconteceu com eles. Erraram 27 bolas de 3.
Mas, querido. Qual era a pergunta dele antes?
Era da bola de 3 virar a bola de... A bola de 2 virar a bola de 3, a bola de 3 virar a bola de 4.
É o tipo de coisa que complica muito o jogo pra resolver um problema que não é um problema.
É, realmente.
Não é um problema. A bola de 3 valer tanto mais que a bola de 2 não é um problema. Tudo que a gente precisa é que as bolas de 3 pontos sejam melhores defendidas para aí as bolas de 2 valerem mais a pena. Não precisa valer a pena estatisticamente, precisa valer a pena em termos de aproveitamento, né? Então, eventualmente vai ficar tudo bem.
Bom, tem duas perguntas legais aqui, mas eu vou deixar para semana que vem porque já tá muito longo, pode ser?
Isso, e como estamos gravando excepcionalmente num horário bizarro, estamos perdendo jogos de NBA.
Então vou deixar aqui marcadinho, senhor Rodrigo Alberto. Rodrigo Alberto, senhor, sua pergunta será lida no próximo podcast. Senhor,
pum, pum.
Senhor Murilo Mur, mesma mensagem.
Boa.
Beleza?
Combinadíssimo.
Então, muito obrigado, pessoal, por esperarem até o domingo para sair esse podcast. E na quinta-feira a gente já volta com mais papo novo de basquete também novo.
É isso.
Então, valeu, pessoal.
Tchau!
Tchau, tchau!